Havendo nome legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 28ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Antônio Brandão de Oliveira para que faça a leitura de um texto bíblico.
Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoridade de rei e ganharam fama por seus feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo com suas decisões, compreendendo os costumes de sua gente em tempo de palavras sábias para instruí-las. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. 10 segundos para a meditação.
Coloco em discussão a ata da 27ª reunião ordinária do dia 11/9/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro
secretário... Questão de ordem, senhor presidente. Antes de iniciar, conforme o artigo 182, eu queria levantar a ordem pela ata da semana passada que acabou de ser aprovada. Semana passada, o senhor presidente usou a palavra 29 minutos e 48 segundos, proferindo a mim, como vereador, adjetivos que não condizem com a dignidade e respeito aos vereadores. O senhor usou o meu nome e acusou eu, conforme o artigo 4º do Código de Ética, de estar dizendo mal sobre alguns funcionários, me preferiu palavras caluniosas. Então eu gostaria de pedir ao presidente poder me dar a palavra para que eu possa expressar sobre tudo que o senhor me acusou. Eu gostaria de ter o tempo...
Palavra negada. E outra coisa, vereador. Senhor, eu já disse a Vossa Excelência, se a Vossa Excelência se sentir prejudicado, faça por escrito.
Obrigado, presidente.
Solicito o primeiro secretário Jorge dos Santos Pereira que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Indicação número 058/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à criação de um departamento municipal voltado a serviço de trânsito. Indicação número 059/2017, de autoria do senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à pintura de sinalização da Avenida Orlando Salles Stricker. Indicação número 060/2017, de autoria dos senhores vereadores Antônio Laércio dos Reis, Cícero Aparecido Guimarães, solicitando o envio de um ofício a Triunfo quanto à pintura de sinalização na BR-369. Requerimento número 100/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Marticelli. Requerimento número 101/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Marticelli. Requerimento número 102/2017, de autoria do senhor vereadores Maurílio Marticelli e Antônio Brandão. Requerimento número 103/2017, de autoria do senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 104/2017, de autoria do senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Relatório final da CPI criada com base no requerimento número 59, protocolado sobre o número 247, nomeado pela portaria número 010/2017, para apurar possíveis irregularidades na disponibilização de veículos e maquinários de propriedade do município de Jataizinho a terceiro para a realização de serviços particulares com preços superfaturados. Projeto de Lei número 011/2017, projeto de lei. Não havendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu gostaria que o segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, fizesse uma leitura aqui, vereador, do advogado Diego Antônio Furlan Correia. Ele gostaria que fosse lido aqui no expediente, foi protocolado nessa casa, e ele gostaria que fosse lido no plenário aqui na hora do expediente de hoje. Gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura.
Prezado presidente, venho requerer de Vossa Excelência que submeta a leitura no expediente da sessão do dia 18 de setembro de 2017. Após ser cientificado que meu nome foi citado pelo senhor prefeito municipal na sessão do dia 21/8/2017, exercendo o direito do contraditório e ampla defesa, em especial para apresentar desagravo, informo aos senhores vereadores e à população em si que não realizei qualquer projeto junto ao Poder Executivo. Não submeti a esta casa qualquer instrumento jurídico no curto tempo em que estive nomeado no junto ao Executivo. Sequer apreciei projeto do gênero quando estive nomeado nesta casa em 2016. É nítido um erro de personalidade e temporal aplicado ao caso, que seria plausível de retratação pelo noticiante, uma vez que este sempre foi orientado de forma correta e legal, ainda que tais orientações não tenham sido devidamente atendidas, o que não se pode atribuir responsabilidade, até porque não há qualquer documento assinado por este profissional de direito. Ao fim, após análise via áudio website, verificou o nítido nervosismo do senhor prefeito, o que pode ter elevado a erro cometido. Sem mais, agradeço a oportunidade de expressar-me perante esta Assembleia Legislativa. Jataizinho, 18 de setembro de 2017, Diego Antônio Furlan Correia, advogado.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a leitura da chamada dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presentes nessa casa e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu gostaria já de começar dizendo aqui da indicação que a gente até comentou a semana passada e hoje saiu aqui no papel, eu e o vereador Cícero, ali da fazer uma faixa ao Poder Executivo, ali na BR-369, embaixo dos redutores de velocidade, para que a população possa atravessar na BR com mais segurança, já que a Triunfo estava ali pintando o meio-fio, aqui da entrada da cidade, pintando a ponte, o viaduto, para que solicite deles ver se eles conseguem fazer as faixas lá para os nossos munícipes terem mais segurança. E também fomos convidados a terça-feira para a gente ir aqui no CEPIC. Nós tínhamos aqui um convite do sargento Renato Araújo a respeito do PROEJ. A gente esteve lá e Eu gostaria de pedir a essa casa que enviasse um ofício ao soldado Israel. Foi o que teve aqui de frente com a escola todo durante 6 meses, dando o curso para a garotada. Eu gostaria que o senhor enviasse um ofício a ele através do sargento Fragatti, da Polícia Militar, que são todos, que são bem chegados, são todos amigos. Agradecer também o professor Celso, junto com a sua equipe que estiveram lá, todos os seus secretários, e que foi uma coisa assim muito interessante, onde a gente viu ali muitos pais, muitas mães, a gente pôde ver também muitos avôs, levando as crianças de todas as escolas, os diretores, professores, nossos educadores, acompanhando lá. E um fato assim que me deixou muito emocionado foi quando o sargento, não sargento não, o soldado Israel, que estava terminando seu curso, aí ele pegou um aluno da PAI, se eu não me engano o nome do menino, acho que é Renato, uma coisa assim, e deu um presente para o garoto. E aí a gente vê o que é solidariedade e o que é adquirir a confiança de uma criança ou de um adulto. No mais, a gente vamos estar discutindo aqui também a respeito da finalização da CPI, mas vamos discutir durante o andamento. No mais, muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração, que nos acompanha aí toda a segunda-feira, ligadinho no seu rádio ali, às 8 horas da noite. E gostaria de estar aqui dizendo que o vereador Tizil está de parabéns pelo requerimento. Agradeço por ter colocado meu nome junto, agradeço Vossa Excelência, e pedi que o Executivo envie o mais rápido possível, né, vereador Tizil, ali a Triunfo, para que eles possam estar providenciando ali essa faixa de pedestre ali, para que possa estar dando mais segurança aos munícipes que atravessa ali de um lado do outro da BR-369. E, continuando o assunto aqui sobre pintura, eu fiz essa indicação também, a pedido de vários moradores ali do conjunto Otaviano Duarte, que é o Pombal, e o pessoal estão solicitando ali, inclusive até eu estava conversando com o Santinho Sprocati, eu quero deixar meu abraço para ele, que toda segunda ele está nos ouvindo lá, Lars, através do radinho, cada vereador aqui, cada proposta de cada vereador que está preocupado com o município, e quero deixar o meu abraço aqui ao Santinho. E dizer que ele e mais outros vereadores, outros munícipes, nos cobrou para que seja feito ali um pare ali, em frente ao sacolão ali do Zé Luiz, que até, inclusive, acho que semana passada, uns 15 dias aí, houve um acidente ali. E é coisa simples, eles estão pintando aqui na cidade, está ficando bom, o pessoal está respeitando, até o cruzamento aqui que o Jorge fez, o projeto ali, mudando o sentido da mão, ficou bem pintado, bem sinalizado, todos os munícipes ali entenderam, estão respeitando. Então eu gostaria que o Marcos aí, que toma conta desse setor da pintura, que pedisse para que fosse ali, em frente ao Zé Luiz de Sacolão ali, na Orlando Salles Street, com o Zé Monteiro, que fizesse um par ali, para que possa estar parando ali de acontecer acidente. E, mais uma vez, peço para o Marcos também, eu vou ser breve aqui, só hoje só vou falar de pintura, que ali na Avenida Paraná, como eu tinha pedido para ele a semana passada, que fizesse, Laércio, um par ali, e fizesse a faixa de pedestre. E domingo, vereador Dindim, teve outro acidente ali de duas motos, no mesmo cruzamento ali perto do bar do Adriano, ali entre o conjunto Stephanie ali. Então gostaria que o Marcos desse uma atençãozinha lá e fizesse lá. Acho que o vereador Tizil, acho que até passou na hora do acidente lá, né, Tizil? Ou ficou sabendo, né? Então, que bateu duas motos ali, Jorginho, no cruzamento ali. O Jorginho está sinalizando o que passou ali na hora. Então, vamos juntar nós, 9 vereadores aqui, e pedir para o Marcão reforçar. Eu sei que tem muito serviço, tem muita rua para pintar, mas dá uma paradinha aqui e pinta lá onde que está mais, que tá mais perigoso. Então, gostaria de contar com o apoio de todos aqui. O Marcos deve estar nos ouvindo, viu que todos os vereadores se manifestou, e isso é bem para a população. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes, aqueles que nos acompanham em casa também, munícipes aqui presentes. É sempre muito bom tê-los aqui. Em relação à questão do expediente de hoje, eu gostaria de citar aqui dois requerimentos meu aqui para essa casa. Um trata, a gente está solicitando a questão da fiscalização em relação às agências bancárias. Eu até acompanhei aqui por diversas vezes o vereador Alex, a quem eu faço menção nesse momento aqui, cobrar a situação de, aos finais de semana, o pessoal vai até a agência bancária, não tem sequer dinheiro para saque lá. Então, quem tem dinheiro em feriado prolongado, por exemplo, fica no desespero, né? Sábado, domingo. E o que eu estou cobrando aqui é que seja cumprido, nobres pares da agência de Atrezinho, a questão do guarda-volumes, que é uma lei que foi aprovada aí na legislatura passada por essa casa. E a gente percebe que o que essas agências bancárias fazem, em especial com o povo de Atrezinho, é um esculacho, né? É de deixar a gente triste mesmo, né? E uma outra situação que não está nesse requerimento, mas que eu acho que nós aqui devemos já começar a ficar em alerta, é a situação de ver a possibilidade, ver se pode ou não, doutor Vedan, a questão de banheiros dentro das agências bancárias. A gente tem aquela situação do cidadão de idade que vai uma vez por ano, salvo engano, por causa da aposentadoria dele. Então tem aquela, ele tem que ir lá assinar, entendeu? É comprovar que de fato está vivo, essa é a realidade, né? E aí, o vereador Adir, é uma vergonha, viu? Porque chega dentro da agência bancária, eu já vi, se precisa de um banheiro, tem que cruzar o asfalto e pedir um comércio, porque o banco não oferece. Quer dizer, existe lei, nós recentemente aprovamos aqui, na semana passada, o vereador Tizil foi muito feliz, o Antônio Lérgio dos Reis, em relação a uma lei para fiscalizar essa questão dos carros abandonados aí na beira das estradas da cidade. Só que tem que se fiscalizar, não basta ter a lei. Ele fez uma excelente lei e nós temos, vereador Tizil, que fiscalizar a partir de agora. Fazer com que a sua lei, de fato, tenha valor, né? A prefeitura tem que fiscalizar. Nós vamos fiscalizar a prefeitura, ver se ela está fiscalizando. A mesma coisa aqui está em relação aos bancos da nossa cidade. É vergonhosa a situação. Existe uma lei. E o que a gente quer saber, e eu gostaria de contar com vossas senhorias daqui a pouquinho aqui, é se de fato a Prefeitura de Jataizinho está fiscalizando, porque é triste essa realidade. E um outro requerimento aqui que eu vou pedir daqui a pouquinho, já peço, antecipo aqui, o apoio de vossas excelências, vereadores Antônio Brandão de Oliveira, vereador Cícero, vereador Laércio, vereador Jorge, senhor presidente, é referente àquele projeto de lei, aquela indicação, né, de um projeto, porque não cabia a Câmara, né? Mas o vereador Adir enviou um projeto naquela polêmica da CPI, que inclusive o senhor presidente Antônio Brandão de Oliveira Neto presidiu aí de maneira bacana, formidável, com muita responsabilidade, e hoje a gente traz a decisão, logo mais, dessa CPI aqui, o relatório final dela. Trabalhamos com muito afinco sobre a sua coordenação, quero de antemão parabenizá-lo, mas já é hora, vereador Adir Leite. Porque, olha só, fazem meses e até agora o prefeito não deu resposta para a gente se ele, de fato, vai ajeitar essa situação, enviar o seu projeto para casa ou se ele tem um outro projeto. Então, eu gostaria, inclusive, de pedir para vocês que fazem parte da base aqui, né, para cobrarem do prefeito municipal, porque hoje sai o resultado. E, de repente, esse resultado não vai agradar. De repente ele não vai agradar, mas esse resultado, vereador Adir, poderia ser super diferente se, na verdade, o prefeito tivesse tido a sensibilidade com quem cuida disso para ele, de falar com a gente sobre aquele projeto do senhor que a gente enviou. Então eu gostaria aqui de contar com o apoio de vossas excelências aqui. É uma cobrança que eu acho até chata essa, né? Já falamos tanto desse projeto aqui, para que de fato nós possamos saber aí se o prefeito vai ou não enviar esse projeto de lei para a gente estar acertando de vez a situação. Aí ele não vai incorrer em improbidade, ele não vai correr mais o risco de fazer algo ilícito, e a comunidade rural, em especial as pessoas da zona rural, o agricultor que precisa do maquinário, com certeza vai ser mais feliz com o projeto que o senhor deixou lá, há meses já, e que nós não recebemos resposta ainda. Então, vamos aguardar a resposta. No mais, por enquanto é só, senhor presidente, nobres pares, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, população que se faz presente aqui nessa casa, boa noite a todos. Eu quero registrar aqui nessa casa no dia de hoje que nós, que temos cobrado e muito para que a zona rural tenha aí seu reconhecimento, eu quero estar adiantando aqui já para os senhores pares, eu acho que a grande maioria de repente sabe que talvez essa semana começa ali na Água Branca, perto da propriedade ali do Aldo, ali do pessoal do Antônio Terra, onde o Orlando Muquim mora, a recuperação daquela ponte, vereador Adir. E nesse embalo que vai indo aí, eu acho que durante esse mandato, esse quesito ponte do município, eu acho que vai ficar bem resolvido. Porque a prefeitura está fazendo as pontes de acordo à demanda exigida pelos agricultores. Hoje, os maquinários são novos, modernos, bem maiores, e muitas vezes as pontes do nosso município não comportam esses maquinários estar passando pelas pontes existentes em nosso município. Então, essas pontes estão sendo feitas de acordo com a necessidade do agricultor. Então, eu não poderia deixar aqui de parabenizar essa equipe, que não é uma equipe tão grande, que tem à disposição ali o Marcão, mas com essas poucas pessoas ele tem feito ali um grande aproveitamento desses servidores que tem ali executado um excelente trabalho diante dessa necessidade. Então, quero parabenizar o Marcão por esse serviço prestado e toda a equipe do Marcão ali que sempre tem acompanhado ele, ali o Tico-Tico, o Tavão, o Eduardo, enfim. As pessoas do Barracão que estão acompanhando o Marcão nas construções dessas pontes. Um serviço rápido, um serviço barato, pela grandeza que é, pela importância que é ali para os nossos agricultores. Então, quero mais uma vez aí deixar essa mensagem aí, que o Marcão continue com a sua equipe tentando executar esse serviço aí, tentando também melhorar as estradas rurais do nosso município. Pelo que eu tenho conversado, é muito grande a extensão, os quilômetros de estradas existentes do nosso município, mas eles estão conseguindo aí agradar os agricultores. Eu tenho conversado e tenho ouvido isso dos próprios agricultores, principalmente nessa situação das construções da ponte. O vereador Cícero comentava pouco ali da Avenida Paraná, e é inevitável o pior naquela rua, naquela avenida, se a prefeitura não fizer um trabalho urgentemente ali de quebra-molas. É uma reclamação muito grande. Não é culpa da prefeitura, porque existe ali um abuso também dos condutores, das pessoas que trafegam por ali, que de repente não tomam o cuidado necessário, onde teria que andar ali numa velocidade bem inferior daquelas acostumadas andar pelos os condutores dos carros, das motos. Mas sábado eu vinha chegando de Açaí e me deparei com esse acidente ali. Eu acho que a prefeitura tem, ali juntamente com o Marcão, que é muito, que há pouco eu citava o seu nome aqui, de viabilizar ali alguns caminhões de massa para que possa ser feito no mínimo 3 quebra-molas ali na Avenida Paraná, para evitar aí, num futuro, uma coisa pior. Tá, então nós, não adianta depois que aconteceu o pior, nós ir ali botar 10 quebra-mola na vida da Paraná. Igual aconteceu aqui na BR-369, tá, teve que muitas pessoas passar por momentos difíceis, teve que família perder um ente querido ali na BR-369, para depois a população se mobilizar e depois a empresa vir e fazer. Mas a vida se foi. Então, que a prefeitura tome-se um cuidado com relação a essa situação. E também, quero parabenizar aqui as equipes que foram para a final do Campeonato Estadual Suíço, aqui de Jataizinho, a equipe de Biporã, do São Rafael, a equipe ali da Vila Frederico, os Gaviões da Vila. Acho que sábado à tarde será a grande final, então quero parabenizar as equipes que participaram todas e desejar aí sucesso. Será só um vencedor, mas só de chegar na final já é um grande feito. Então quero aí parabenizar as equipes que chegaram na final de mais uma edição desse Campeonato Futebol Suíço aqui do nosso município. Não tendo mais nada para falar, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite, ouvinte da Rádio Nova Geração. Também gostaria de pegar aí das palavras do vereador Dindim sobre os bancos, né, que a gente sabe, trabalha no banco, sabe a falta de um banheiro no banco, por pessoas idosas que no quinto dia útil vai receber ali seus pagamentos, suas pensões, e demora na fila. Eu vejo lá em Biporã, onde eu trabalho, que cada 5 minutos uma pessoa, um idoso, vem me procurar onde é o banheiro. E lá tem o banheiro certinho, que é pro lado de fora, e também tem que ter bebedouro de água, tem que ter, para que as pessoas não passem sede e que tenha água para beber. Também lembro que na gestão passada, no mandato passado, o vereador Alex cobrou muito da lotérica, né? Que ali não tem banheiro, não tem água e não tem segurança. Isso foi uma cobrança do vereador Alex, onde ele debateu muito aqui na gestão passada. E também acho que não resolveu nada, né, vereador? Está do mesmo jeito que ali hoje a lotérica virou um mini banco, onde todas as pessoas vão ali pagar seus boletos, onde aqui em Jataizinho já foi assaltado um monte de vezes, e não tem um segurança para dar proteção ali às pessoas que ficam ali na fila. E a maioria das pessoas que fica ali também, como o vereador já falou, fica na rua, no sol e na chuva, porque ali é pequenininho, e a gente sabe que na época dos 5 dias úteis ali é cheio, lotado. Então, está aqui o Dindim cobrando, também vamos cobrar mais uma vez aí sobre a lotérica. E fico feliz aí de saber aí das pontes aí que estão sendo feitas, né? A gente é cobrado, eu digo a gente porque às vezes a gente anda mais no sítio do que alguns vereadores, às vezes não vão tanto igual a gente vai. Não estou dizendo que o vereador não vai no sítio, mas nós que somos acostumados mais aí para o sítio, então a gente somos cobrados dessas pontes, todo mundo sabe, todos os vereadores são cobrados. Então a gente fica feliz aí de saber, né, que está sendo feito mais uma ponte lá perto do sítio do Haru, do seu Antônio Terra, lá do Aldo. Então vamos aí torcer que não fique só nessa, que faça da Jangada, que faça da Roseira, do São João, e que vão fazendo, para que dê condições, como disse o vereador Jorge, para que passe para os seus maquinários, que hoje evoluiu muito. Sobre a sinalização, nós já estamos cobrando faz tempo, vereador Gordo. Então também, vamos pedir aí que sinalize os quebra-mola, que eu estou pedindo, que até agora os quebra-mola estão aí, que a gente passa nem vê os quebra-mola da nossa cidade. E pedir mais uma vez aí pro secretário aí que ele Não esqueça do caminhão pipa aí, Água nas Rua. Pedi para aguar a rua lá indo pro Coqueiro lá, não sei se foi lá agora ainda, vou tirar a informação. Fui cobrado nessa semana passada. E essa semana eu não tive oportunidade de subir lá, mas a semana passada. Agora a semana eu quero subir lá para ver se o caminhão passou lá. Porque, segundo a previsão do tempo, até sexta-feira não tem chuva. Então não sei quando que vai chover aí. Então a gente está cobrando que o caminhão pipa faça aí, né, molhe as ruas da nossa cidade. São essas minhas palavras, presidente. Por enquanto, são só. Estaremos discutindo requerimento e projeto.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, eu quero cumprimentar também o advogado, doutor José Augusto, presidente do Conselho, Conselho Municipal da Segurança Pública, que se encontra também. Quero cumprimentar a todos. E eu quero agradecer também a palavra do vereador Claudinei de Oliveira Cabral pela a indicação do projeto que foi para beneficiar a agricultura e fazer uma coisa concreta sobre o município de Ataizinho. Eu tive, graças a Deus, a felicidade de fazer essa indicação e foi elaborado pela essa Câmara de Vereadores, inclusive com respaldo jurídico, com respaldo de vereadores que deu ideia, e que nem o próprio vereador Claudinei de Oliveira Cabral também teve participação, de agrônomo, também teve participação nesse projeto. E analisa bem, senhores vereadores, se esse projeto tivesse em atividade, nem essa CPI poderia ser encaminhada para o Ministério Público. Por quê? Porque teria um projeto, vereadores, que já dava a cobertura para o prefeito viabilizar o trabalho perante os agricultores. E eu fico pensando, por que que este projeto não foi de interesse do município de Ataizinho, o do Poder Executivo. O que que acontece? Se o prefeito tivesse analisado, feito algum corrigimento que ele quisesse fazer no projeto, alguma coisa que ele quisesse modificar, que ele tem o direito de modificar, e mandasse para essa Casa de Leis aprovasse, como que ia encaminhar, senhor vereador, uma CPI para o Ministério Público, sendo que tinha um projeto que dá respaldo por pequenos agricultores e por grandes agricultores também. Entendeu? É muito importante aquele projeto, e o vereador Dindim foi muito feliz em falar essas coisas. Muito obrigado, vereador, por você lembrar do projeto no qual, aonde eu fui o titular em fazer a indicação. Porque eu não poderia nunca enviar o projeto, mas a Câmara enviou o projeto e a indicação junto, só para o prefeito corrigir alguma coisa e devolver o projeto para a Câmara para ser aprovado. Aí tá bom. O prefeito, ele deve estar ciente do que está fazendo, sabe? Se ele achou que não foi de interesse do município, eu não posso fazer nada. A nossa parte nós fizemos, a indicação e o projeto. Agora também eu quero falar alguma coisa, senhor vereador, de trabalho. Nesse final de semana, inclusive eu tive uma participação anterior, atrás, conversando com o prefeito, para dar um apoio naquele projeto da Associação dos Moradores do Conjunto Antônio José Vieira. E ele, como tem uma lei na mão, senhor vereador, estou vendo o vereador Brandão bem olhando, e é muito importante dar uma atenção numa palavra correta. Ele, como tem uma lei na mão, ele pode elaborar um projeto a hora que ele quiser sobre aquilo lá. Já foi elaborado vários projetos, mas não dava certo uma coisa, outra, barrava no tempo do pessoal e tal. Hoje não. Ele tem a lei 13.465/17, que dá todo o respaldo para que seja elaborado um projeto. E eu conversei com o diretor de obra, com autorização do prefeito, que ele deve ter conversado, Eu até quero fazer um agradecimento ao Poder Executivo por isso. E ele mandou fazer o emanilhamento de uma água que corria transparente lá no... corria por cima do chão lá no, na associação. E foram lá o pessoal, o maquinista, na sexta-feira, fez a valeta. No sábado, o pessoal da associação, vereador Dindinho, presidente, o pessoal da associação, assentaram 46 manilhas, mas bonitinho, bem arrumadinho na linha, claro, com orientação do diretor de obra, que é o Marcão, que não é segredo para ninguém. Ele teve toda a vontade do mundo para ajudar lá e elaborar aquele manilhamento. E eu agora eu peço hoje, senhores vereadores, aqui, olha bem, que eu só penso em trabalho para ajudar o executivo. Eu peço hoje que o diretor de obra olhe com bastante carinho e vê se acaba aquele serviço lá amanhã. Porque se chover, vai virar uma lambança aqui lá, porque o que que vira? É, aquela terra que mexeu, vira aquela confusão. E se acabar amanhã, fazer uma caixinha bonitinha, vai ficar muito bom lá, senhor vereador. Tá? E o pessoal está com tanta vontade que seja viabilizado aquele projeto, que seja enviado para esta casa, aquele projeto lá da associação, que eles próprios se propuseram, senhor vereador, a mão de obra deles para poder ajudar o município a fazer as coisas. Olha bem a intenção do pessoal que lá está residindo. E com muita, até, carinho, com muita honra, de poder rebocar a casa, de poder fazer alguma coisinha. Isso é muito importante. Eu agradeço a sinceridade, senhor presidente. O prefeito, a vontade que ele teve de falar, não, pode fazer o manejamento, pode fazer as coisas. A gente tem que ser correto e falar com a pessoa, senhor vereador, que está com vontade de trabalhar. E eu fiz todo o trabalho junto ao diretor de obra, a todos, para conseguir facilitar alguma coisa, ajudar com a mão de obra do pessoal lá e muitas coisas. Então, isso daí, a gente chama-se vontade política de trabalhar. Lutar pelos direitos do povo jataizinho e procurar também ajudar a administração. E também, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer uma coisa. Nós temos aqui, vereador Claudinei, aonde nós vai para o Frei Timóteo, aqui em frente à Argudoeira, é um perímetro urbano. E tem tanto buraco ali que não dá para desviar. Hoje cedo eu fazia, tinha carro com pneu furado lá, teve funcionário da prefeitura que veio e furou o pneu do carro lá, porque tem uma esquina, alguma coisa ali. O que eu solicitei hoje? Eu passando lá, fazendo caminhada, eu liguei para o diretor de obra. E ele me atendeu. Aí eu falei para ele, e eu baseei até que vai uma tonelada só, que não significa muita coisa, significa pouca coisa. Resolve aquele problema ali e vai resolver o problema de muita gente. Tá? Então, essas coisas a gente procura levar o conhecimento da administração, do poder público, do poder executivo, para poder resolver esses problemas. Então, isso daí, a gente sempre procura fazer o que é de melhor. A ponte lá do Orlando do Muquim, lá perto do Antônio Terra, lá perto do Aldo, deixar bem claro, uma ponte que não tinha condições. Hoje estavam lá fazendo aquela ponte. Eu não sou de dar parabéns, eu sou de falar que é uma obrigação, mas uma obrigação do município, uma obrigação correta, uma vontade política de trabalhar, uma vontade de fazer o serviço, que nem o diretor de obra está fazendo aí. Eu, às vezes, eu já bati aqui alguma vez no diretor de obra, quando houve, por causa desse projeto aqui, desse projeto dos agricultores. Eu bati já algumas vezes, mas quando tem que elogiar, eu também elogio. Eu também falo a verdade e elogio. E ele tem muita vontade de procurar atender a todos. É quase impossível atender a todos. Eu sei que o presidente está cronometrando ali. Já esgotou o tempo, né, presidente? Mas, muito obrigado. E nós deixamos para discutir depois. E tem vários projetos hoje. Eu quero deixar bem claro a todos os munícipes que estejam escutando, que estejam ouvindo pela Rádio Nova Geração, que tem muitas pessoas, muita gente ouvindo. E tem vários projetos hoje para entrar em pauta,
inclusive, esse projeto de autorização para parcelamento do débito que a prefeitura tem junto à Previdência Social. É um projeto polêmico, que já teve dias aqui, mas hoje, se Deus quiser, vai entrar em pauta, e eu tenho certeza que o senhor vereador vai ter um bom entendimento. Eu quero hoje que o senhor vereador prove aqui que os projetos que aqui vêm vai ser aprovado, para não dizer que a Câmara está contra alguma administração. Vamos fazer a nossa parte, e a parte executiva eu tenho certeza que o prefeito vai fazer. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimos senhores vereadores dessa casa, a população que se faz aqui presente, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, a mesa diretiva, boa noite. Bom, senhores vereadores, acompanhando a questão do expediente, primeiramente quero parabenizar as comissões permanentes pelo desempenho que tiveram essa semana aí, principalmente aos vereadores que fazem parte das comissões, e no andar aí dos procedimentos em tecerem seus pareceres em projetos de suma importância, né, onde foi tão falado aqui sobre a questão do parcelamento, né, do regime próprio de previdência social, que é um dos projetos assim, que eu vejo como emergenciais, não só ele, mas também a questão, como eu disse semana passada aqui para os senhores vereadores, sobre a questão do código, o código tributário e as alterações que estão tendo. É muito importante isso para o município, principalmente aí na questão federal, que vem aí trazendo algumas inovações, e como eu disse aqui, são inovações que vêm em efeito cascata, vêm do governo federal, e os municípios têm que se adequando. Também vejo na questão do expediente, a questão do requerimento, da questão aí dos bancos, que foi tão falado, já foi tão discutido nessa Câmara, já citado aqui por dois vereadores nessa casa hoje, e que nós, no mandato passado e retrasado, até o projeto, a adequação municipal com o projeto federal, é um projeto da minha autoria, da eleição, da gestão retrasada, e onde, infelizmente, como já disse aqui, os bancos, nós temos uma questão difícil aqui em Jataizinho, porque os bancos, eles são regidos pelo Código do Direito do Consumidor, né? E, infelizmente, aqui nós não, pelo porte de Jataizinho, nós não temos aqui o PROCON, né? Então, muitas vezes, a pessoa, às vezes, tem o seu direito negado, e ela tem que acabar indo até Londrina, e Londrina não tem convênio com a cidade de Jataizinho por não dar essa assistência. Então, a pessoa, em vez de procurar muitas vezes os juizados cíveis especiais, na maioria das vezes, ele acaba voltando para casa e deixando o seu direito de ser exercido por não ter a efetividade dos seus direitos, como direito a banheiro, como direito à água, e demais circunstâncias. Dito aqui também a questão das lotéricas, eu vejo isso como um total desrespeito à população de Jataizinho. Sempre briguei por isso, porque eu já até comentei aqui, é difícil você entender, você entrar dentro de uma lotérica sem segurança nenhuma. E como disse aqui os vereadores, você, quando vai num banco, você imagina que quando você passa a porta ali com detector de metal, você imagina que você está protegido ali dentro. Agora, quando você entra numa lotérica, que você não tem proteção nenhuma, eu entendo que os funcionários da lotérica, eles estão protegidos, que pode reparar que todas as lotéricas estão escritas ali, que o vidro é blindado e tal. Mas nós não somos blindados. Nós não temos garantia nenhuma de que não vai chegar uma pessoa ali num horário que vai entregar um carro forte, vai entregar dinheiro ali, a gente não vai ser alvejado por tiro. Nunca aconteceu. Aqui, Jataizinho. Mas em várias lotéricas pelo Brasil já aconteceu. Vindo até vitimar muitas pessoas. Eu percebi também, como disse já, dois vereadores aqui da base institucionista do prefeito, sobre a questão das pontes. É muito relevante mesmo a gente ver aí o desempenho, né? Conversava com o prefeito na sexta-feira e a gente percebe que a maioria dos vereadores que entram em contato com ele para reclamar e pedir, era um pedido assim quase que na totalidade dos vereadores que procuram ele, a questão das pontes na zona rural, que tanto precisam. Ficou algum tempo esquecido aí, e hoje, graças a Deus, dentro da possibilidade financeira que o nosso município está tendo, está se fazendo as reformas, e as pessoas estão ficando contentes nas suas regiões. E como disse o vereador Jorge aqui, nós queremos acreditar que nesses 4 anos, a maioria dessas pontes municipais, elas vão estar readequadas e vão estar podendo escoar a sua safra e os moradores das regiões possam estar vivendo melhor. Porque a gente sempre costuma dizer que a única coisa que nós percebemos assim, que é um pedido do morador da zona rural, é a questão das pontes e estradas boas. Porque nós muitas vezes não damos valor à questão do asfalto na frente da casa, a gente vê um buraco, a gente releva, mas época de safra, época de retirada de grãos, época de retirada de fangos, a gente percebe que há uma preocupação do agricultor, do avicultor nessa questão. Também eu comentava com alguns vereadores, e nós levamos isso para o prefeito municipal, é um pedido também do vereador Laércio, vereador Tizil, acho que o vereador, se eu não me engano, o vereador Adir andou pedindo isso também, o vereador Jorge, acho que pediu também, eu acho que outros vereadores, se eu não me engano, fizeram indicação aqui, é a questão dos quebra-molas elevados, igual tem na frente do Banco do Brasil, igual tem na frente da Igreja Católica, e há uma situação, já está fechando, é uma questão do orçamento, para que possa estar fazendo essas plataformas elevadas na frente das igrejas, que está precisando muito, porque as igrejas, graças a Deus, têm crescido muito em Jataizinho, do glória a Deus por isso, e nós estamos vendo a necessidade de ter passarelas para isso. E no mais, nós vamos estar falando aí no decorrer dos projetos e na explicação pessoal.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, os munícipes presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero deixar uma boa noite especial hoje ao meu amigo Popó, que com certeza está nos ouvindo, que não perde uma reunião pela rádio. Bom, senhor presidente, tem algumas questões hoje que eu queria levantar aqui. A primeira questão, sobre essa indicação que eu fiz, sobre a criação de um departamento ou de uma secretaria de trânsito. Por quê? A criação desse departamento iria resolver, como disse aqui hoje vários vereadores, como o vereador Alex acabou de dizer, sobre esse problema de sinalização que nós estamos tendo no nosso município, de quebra-molas, de elevados, de pintura. Com a criação desse departamento, um departamento onde a população pudesse cobrar, onde nós vereadores pudéssemos cobrar, seria muito mais fácil e muito mais ágil para ser resolvido esse tipo de problema. Por isso que eu fiz essa indicação, e eu acho que é muito válida, e gostaria que o prefeito acatasse com carinho, que fizesse um projeto sobre a criação desse departamento de trânsito, dessa secretaria. Ainda mais que eu ouvi boatos, chegou a mim esses dias atrás, da possível, que existe a possibilidade de ser fechado o DETRAN no nosso município. Existe essa possibilidade. Se isso acontecer, é uma perca muito grande para o contribuinte. O contribuinte, em vez de pagar uma transferência de veículo, vou dar um exemplo, senhores, de R$150, ele vai pagar R$250, R$300, porque vai ter que ser instalado aqui um despachante. E o despachante não trabalha de graça. Nós temos lá hoje o Detran, dentro da prefeitura, que é um funcionário municipal. Que eu acho que a única despesa que o Detran, que a prefeitura tem hoje com o Detran, é aquele funcionário. Porque o Detran nosso é instalado hoje dentro do prédio da prefeitura. Então seria muito interessante que o prefeito verificasse a indicação e nos mandasse um projeto sobre a criação dessa secretaria ou de um departamento de trânsito para o nosso município. É, senhores, é falado aqui toda semana, mas não posso deixar de falar hoje sobre a nossa saúde, sobre a saúde pública do nosso município. Eu tenho certeza que vários vereadores aqui, vários munícipes, participam de rede social, de Facebook, de WhatsApp. Hoje eu recebi nada mais, nada menos que 8 ligações, 8, senhor presidente, reclamando do atendimento do posto de saúde, reclamando da falta de médico, reclamando da falta de remédio, reclamando do tratamento que alguns funcionários do posto de saúde estão dando à população. Eu estive esses dias no posto de saúde, conversei com a diretora de saúde. Ela me disse que algumas providências iam ser tomadas. Não foi tomada nenhuma providência até agora. A coisa está piorando a cada dia. A nossa saúde está piorando a cada dia. Então eu quero deixar claro uma coisa, senhor presidente. Eu vou começar a partir de agora a fiscalizar de perto isso. E vou começar a fazer denúncia. Como fiz denúncia, várias denúncias no Ministério Público, de coisas erradas que estão acontecendo no nosso município, que algumas com a minha denúncia já estão sendo resolvidas. Eu vou começar a denunciar a saúde pública do nosso município, no Ministério Público. Vou até pedir a ajuda do vereador Claudinei, que é um homem de imprensa, que eu vou começar a chamar a televisão. Eu vou começar a chamar a imprensa, a televisão, para vir ver como está sendo atendida a população no posto de saúde. Como é o tratamento de alguns servidores públicos com a população. Eu acho que se o servidor não está contente no serviço que está exercendo, que peça a conta. Eu fiz uma pergunta a um servidor lá semana passada, se ele tinha plano de saúde, Unimed, se ele tinha dinheiro, se ela especificamente, tinha dinheiro para pagar consulta particular quando o filho dela, ou o marido, ou ela ficasse doente. Ela me disse que não. Falei, então você respeite quem está aqui na fila do posto de saúde, porque está aqui porque precisa do serviço. Que se não precisasse do serviço, não estaria aqui desde as 6 da manhã, das 5 da manhã, na fila para ser atendido. E chega lá e é maltratado por um funcionário do posto de saúde? Isso é o cúmulo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sem falar na falta de médico, sem falar na falta de remédio. Eu tive hoje uma reclamação, de novo, de uma pessoa muito polêmica do nosso município, a dona Maria Urbano, que inclusive é tia do novo vereador Laércio, que não tem remédio do posto de saúde, não tem remédio da pressão dela. É uma pessoa polêmica? É uma pessoa polêmica, reclama, cobra, mas ela está no direito dela. Ela tem que ter esse remédio. Ela tem que ter. Então, está uma vergonha. E eu vou começar a fazer o serviço que deve ser feito. Eu vou começar a chamar a imprensa e vou começar a pôr Jataizinho na televisão. De novo, por motivo que não é benéfico ao município. Que mancha a história do município. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito, porque senão não, ninguém vai tomar atitude para melhorar. Tem que melhorar. Sobre a CPI, que nós fechamos na semana passada aqui, a CPI na qual eu presidi, com a colaboração muito eficiente, muito eficaz do vereador Claudinei, como relator, com a colaboração do vereador Laércio Antônio Laércio dos Reis, nós concluímos a CPI, nós fizemos dessa CPI com que ela fosse feita de maneira imparcial. Logo mais, o vereador Claudinei, que é relator dessa CPI, ele vai ler o relatório final e vai esclarecer o que nos foi passado, qual foi a decisão do jurídico, qual foi a orientação jurídica dessa casa, a fim que que essa CPI vá para denúncia no Ministério Público. Mais além, o vereador Claudinei vai ler o relatório, e os senhores vereadores, os munícipes, os ouvintes da Rádio Nova Geração vão saber certo o que foi feito, o que foi feito de maneira honesta, imparcial, com legalidade, com base em lei, e nós vamos fazer aqui somente o que foi nos orientado pelo parecer jurídico. Por enquanto é só, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, primeiramente, antes de fazer um relato aqui sobre a ordem do expediente aqui, eu gostaria que o vereador Claudinei de Oliveira Cabral fizesse a leitura aí do relatório final da Comissão Especial de Inquérito.
Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada com base no requerimento 59, protocolo número 247, e nomeada pela portaria número 010/2017, relatório final da instauração do processo e sua tramitação. Em data de 10/5/2017, sobre o número 247, foi protocolado o requerimento número 59/2017, de autoria dos senhores vereadores Antônio Brandão de Oliveira Neto, Claudinei de Oliveira Cabral e Cícero Aparecido Guimarães, requerendo a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para, abre aspas, apurar possíveis irregularidades na disponibilização de veículos e maquinários de propriedade do município de Jataizinho a terceiro, para a realização de serviços particulares com preço superfaturado, fecha aspas, contendo o anexo 4, documentos municipais de arrecadação DANS, referente a recolhimentos para utilização de caminhões e maquinários do município, folhas 1 e 6. Para aqueles vereadores que quiserem acompanhar, eu farei leitura das folhas. Devidamente recepcionado pelo presidente, em data de 10/5/2017, foi despachado ao Departamento Jurídico para emissão de parecer preliminar quanto aos critérios de admissibilidade. Folha 7. Em 10/5/2017, o Dr. Wilson Caba, advogado da Casa, emitiu seu parecer jurídico, que, em sucintas palavras, não se opôs ao mesmo, observando, no entanto, que, após a instauração da CPI, deveria ser fixado o prazo determinado para a conclusão dos trabalhos. Folhas 8 e 9. Em data de 12/2/2017, após devidamente convocada pelo presidente da Câmara, foi realizada a primeira extraordinária, reunião extraordinária, com o intento de dar publicidade ao requerimento número 59/2017, bem como, nos termos regimentais, promover a eleição dos membros da CPI, ficando decidida a composição de seus membros da seguinte forma: vereadores Antônio Brandão de Oliveira Neto, Claudinei de Oliveira Cabral e Antônio Laércio dos Reis. Ao ato contínuo, o senhor presidente editou a portaria número 10/2017, em data de 15/5/2017, nomeando os vereadores eleitos na reunião extraordinária de 12/5/2017 para comporem a presente CPI, fixando o prazo de 45 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis pelo mesmo período em havendo necessidade por uma única vez. Em data de 15/5/2017, os membros da CPI se reuniram para decidirem a respeito da composição da mesma e dar início aos trabalhos e à contagem de prazo, ficando decidido por unanimidade a presidência ao senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, a relatoria ao senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral, ficando como membro o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis. Em data de 22/5/2017, os membros da CPI se reuniram novamente, onde ficou decidido requisitar inicialmente ao prefeito municipal as seguintes informações e cópias. 1. Identificação das máquinas e caminhões utilizadas nos serviços constantes nos documentos de arrecadação municipal DANS. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse atenção do plenário, se as pessoas quiserem se retirar, por gentileza. De alguma maneira, estamos sentindo que está atrapalhando. Juntadas a este processo, contendo a marca, modelo, ano e placa, características gerais. 2. Relação dos servidores públicos municipais que prestaram serviços mencionados nas DANS, contendo o nome, qualificação completa e endereço dos mesmos, bem como o dia, hora de serviço, além do local de forma individualizada. 3. Detalhamento dos serviços realizados contendo, inclusive justificativa e base legal para autorização. 4. Informações a respeito do responsável pelos serviços realizados, contendo nome, qualificação completa e endereço no prazo de 48 horas. Em data do dia 23/5/2017, sob número 109, foi protocolado na Prefeitura Municipal o ofício número 1/2017, CPI, requerendo as informações pretendidas. Conforme estipulado na reunião do dia 22/5/2017, o qual foi respondido em data do dia 25/5/2017, através do ofício 240/2017, gabinete, protocolado sob o número 272. Nova reunião dos membros da CPI ocorreu em data de 26/5/2017, onde decidiu-se por convocar os servidores municipais relacionados no ofício 240/2017, gabinete, para prestarem depoimento a respeito dos serviços que foram realizados. Os ofícios de número 2/12/2017, CPI, foram encaminhados determinando-se a realização dos depoimentos no dia 2/6/2017, em vários horários, iniciando-se às 14 horas. Em data de 2/6/2017, foram prestados depoimentos que constam nas folhas 32 e 48. No dia 5/6/2017, houve nova reunião dos membros da CPI, onde acharam por bem convocar novas testemunhas, as quais foram citadas nos depoimentos já tomados. Os ofícios de número 13/17/2017 da CPI foram expedidos determinando o depoimento para o dia 8/6/2017, com início às 14 horas. Em data do 8/6/2017, foram prestados novos depoimentos que constam nas folhas 5561. No dia 8/6/2017, às 16 horas, em nova reunião dos membros da CPI, decidiu por requerer novas informações e cópias ao Prefeito Municipal e ao Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, bem como pela reconvocação do servidor Roberto Germano, o qual não compareceu ao depoimento marcado. Como consequência, foram expedidos os ofícios abaixo mencionados. Ofício 20/2017, CPI, endereçado ao Prefeito Municipal, requerendo as seguintes informações. 1. Informações a respeito da existência de licença ambiental emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, quanto à possibilidade e autorização para a exploração do moledo, relatado pelos depoentes, existente na propriedade rural do senhor José Alair Lourenço, encaminhando cópia e, em caso negativo, certidão da não existência. 2. Cópia de registro de presença dos servidores municipais abaixo relacionados, nos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano. Ademir Rodrigues dos Santos, agente operador de máquinas. Adilson Gonçalves da Silva, agente motorista. Antônio Carlos Leão, agente operador de máquinas. Auro Custódio, chefe da divisão de serviços urbanos de viação. Claudemir Moreira Cunha, agente operador de máquinas. Kleber Moreira Cunha, agente de serviços gerais. Devenido Martins Prado, agente motorista. Iraci Coça, agente de serviços gerais. Roberto Germano, agente de serviços gerais. E Wagner da Silva, agente operador de máquinas. 3. Cópia das requisições de abastecimentos emitidas nos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano. Ofício 21/2017, CPI, endereçado ao IAP, requerendo as seguintes informações. 1. Informações a respeito da existência de licença ambiental emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, quanto à possibilidade e autorização para a exploração do moledo relatado pelos depoentes, existente na propriedade rural do senhor Alair Lourenço, encaminhando cópia e, em caso negativo, certidão da não existência. Ofício 18/19/2017, CPI, reconvocando o servidor municipal Roberto Germano. Em data de 14/6/2016, o prefeito municipal, através do ofício número 282/2017, gabinete, solicitou um novo prazo para apresentação das informações e cópias requeridas pelo ofício 20/2017, CPI. No dia 19/6/2017, em nova reunião dos membros da CPI, decidiu por se dispensar ao oitivo da testemunha Roberto Germano, servidor municipal. Em data de 20/6/2017, através do ofício 287/2017, gabinete, o prefeito municipal encaminhou as respostas e cópias requeridas pelo ofício 20/2017. Por sua vez, o IAP atendeu ao ofício 21/2017, CPI. Através do ofício 192/2017, o IAP e ERCOP, em suma informando sobre a não existência de autorização ambiental para extração de moledo das propriedades que tem como proprietário o senhor José Alair Lourenço. Considerando o prazo exíguo, para a conclusão dos trabalhos da CPI, em data de 30/6/2017, o presidente da comissão requereu à presidência da casa, nos termos da portaria 10/2017, a prorrogação do prazo por 45 dias. Nesta data, o presidente da Câmara despachou...
Momento, vereador, eu gostaria que se fizesse silêncio para...
Nesta data, o presidente da Casa despachou no sentido de conceder a prorrogação do prazo por 45 dias para a conclusão dos trabalhos da CPI, iniciando-se a contagem do novo prazo no dia 1/8/2017, considerando o recesso parlamentar do mês de julho. Em data de 11/9/2017, às 19 horas, os membros da CPI se reuniram novamente, onde foi deliberado a respeito da não necessidade de se realizar novas diligências, bem como pela realização de nova reunião no dia 14/9/2017, às 16 horas, a fim de deliberar quanto ao relatório final do relator. É o relatório. Análise dos documentos acostados. Em análise dos documentos acostados a esse inquérito parlamentar, que teve como objeto a investigação de possíveis irregularidades na disponibilização de veículos e maquinários de propriedade do município de Ataizinho a terceiros, para a realização de serviços particulares, com preço subfaturado, foi possível identificar algumas situações que merecem atenção especial. Iniciando os trabalhos, foi questionado ao prefeito municipal informação a respeito das guias juntadas no requerimento que solicitou a abertura da CPI. O mesmo, através do ofício 240/2017 de gabinete, encaminhou as seguintes informações, que tratamos e analisamos por tópicos definidos pelas guias de recolhimento. Guia 1014-279, valor R$ 300,00, 3 horas máquina, R$ 100,00 a hora. Veículo máquina utilizada, retroescavadeira 46-2003. Servidores que realizaram o serviço, Ademir Rodrigues dos Santos. Responsável, José Pereira Filho, autorização pelo diretor do Departamento Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, senhor Marco Antônio Martinelli. Serviço realizado, abertura de valeta para escoamento de água. Conforme pode-se observar no depoimento do servidor Ademir Rodrigues dos Santos, o mesmo confirmou todas as informações repassadas pela Prefeitura Municipal e encaminhadas através de ofício e não observamos qualquer possível irregularidade. Guia 1014-090, valor R$ 460,00. 2 horas e meia máquina a R$ 100,00 a hora, 3 horas caminhão a R$ 70,00. Veículo, máquina utilizada, retroescavadeira 416E-2013, motoniveladora, caminhão Volkswagen 13-180, placa ARW-6599 e caminhão placa AYK-2902. Servidores que realizaram o serviço, Ademir Rodrigues dos Santos, Wagner da Silva, Iraci Coço e Kleber Moreira. Responsável, José Alair Lourenço. Autorizado pelo diretor do Departamento Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, senhor Marco Antônio Martinelli. Serviço realizado. Regularização do leito de carreador para escoamento de safra. Resumidamente, conforme se observa dos depoimentos tomados e informações colecionadas, o serviço de regularização do leito do carreador para escoamento de safra foi realizado. Porém, houveram outros serviços prestados no sentido de se concretizar uma troca destes por modelo para utilização na manutenção de ruas de Ataizinho, o que é confirmado em quase todos os depoimentos. Quanto às horas efetivamente trabalhadas, em confrontação com as horas máquina caminhão pagas, pudemos observar algumas divergências. No depoimento de Ademir Rodrigues dos Santos, o mesmo não soube precisar o montante de horas trabalhadas por ele nesse serviço. Porém, os outros servidores confirmaram o tempo que destinaram a essa demanda. Conforme se observa, o depoimento de Kleber Moreira Cunha, que informou ter trabalhado durante o dia todo. No depoimento de Iraci Corso, o mesmo afirmou que trabalhou das 7 às 12 horas e das 13 às 16h40, totalizando 8 horas e 40 minutos de caminhão. Quanto ao depoimento de Claudemir Ribeiro, este confirmou ter trabalhado em um dia das 13h30 às 14h30 e outro dia das 8 às 11h30, totalizando 4 horas e 30 minutos para carregadeira. No depoimento de Wagner da Silva, afirmou ter trabalhado 3 horas e 30 minutos a 4 horas, motoniveladora. Finalmente, no depoimento de Adilson Gonçalves da Silva, o mesmo afirmou ter trabalhado em 2 dias e fez cerca de 150 viagens de caminhão, aproximadamente 8 horas de trabalho. Consta uma ressalva aqui. O servidor Adilson sequer foi relacionado no ofício encaminhado pelo prefeito, quando perguntado sobre os servidores que realizaram esse serviço. Essa informação foi obtida através do depoimento de outros servidores. Entendemos aqui que o prefeito sonegou tal informação. Abaixo elaboramos uma planilha onde podemos observar o número de horas que excederam ao que foi pago através da guia de recolhimento, confirmando que realmente houve uma irregularidade, sendo que foi recolhido 2 horas e meia caminhão e 3 horas máquina. Porém, foram realizados 6 horas máquina e 29 horas caminhão a mais. Planilha: horas trabalhadas, horas pagas, valor, hora, recolhido, hora trabalhada e mais o valor recolhido. Ademir Rodrigues dos Santos, máquina: hora trabalhada, não. Horas pagas, não. Valor hora, nada. Recolhido, nada. Hora trabalhada mais do valor, nada. Claudemir Ribeiro, máquina, 4 horas e 5. Horas pagas, 2 e 5. Valor hora, R$100. Recolhido, R$250. Valor que teria que faltante, R$600. Wagner da Silva, 3 horas e meia. Horas pagas, não. Valor hora, nada consta. Recolhido, nada consta. Kleber Moreira, caminhão, 8 horas. Horas pagas, 3 horas. Valor hora, R$70. Valor recolhido, R$210. Faltou R$2.065. Iraci Corso, 8 horas e meio, nada consta. Adilson Gonçalves da Silva, caminhão, 8 horas, nada de valores. Ainda podemos constatar que alguns servidores confirmaram que o proprietário, ao final dos trabalhos, deu para cada servidor R$100 em espécie. Além disso, ainda há confirmação de que o proprietário, ao final do serviço, também fez um churrasco para os servidores, com bebida alcoólica. E, segundo relatos, alguns servidores estavam com veículos municipais no local, após o horário de expediente, o que deve ser melhor averiguado. Guia 1014-132, valor R$540. 4 horas máquinas a R$100 a hora, 2 horas caminhão a R$70 a hora. Veículo, máquina utilizada, pá carregadeira 924, H2, moto niveladora 120K, caminhão placa YK 2902 e caminhão Volkswagen 1380, AVE 8912. Servidores que realizaram o serviço: Claudemir, Antônio Carlos Leão, Iraci Corso e Kleber Moreira. Responsável: Flávio Maia Cardoso, autorizado pelo diretor do Departamento Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, Marco Antônio Martinelli. Serviço realizado: fechamento de vala para regularização de limite de divisa às margens da PR-443. Na mesma forma como na guia anterior, elaboramos uma planilha contendo as horas que excederam ao que foi pago através da guia de recolhimento, confirmando mais uma vez que realmente houve uma irregularidade, sendo que foi recolhido 2 horas caminhão e 4 horas máquina, porém foi realizado 1 hora máquina a mais e 8 horas caminhão a mais, conforme o depoimento do servidor Antônio Carlos Leão, que confirmou ter trabalhado cerca de 5 horas moto niveladora. O depoimento de Iraci Corso, que confirmou ter trabalhado cerca de 5 horas caminhão, fez cerca de 40, 50 viagens, e do servidor Kleber Moreira Cunha, que confirmou ter trabalhado por cerca de 1 hora em um dia e cerca de 4 horas em outra, totalizando 5 horas caminhão. Motorista, Antônio Carlos Leão, máquina, horas trabalhadas 5, horas paga 4, valor da hora 100, recolhido 100, faltou 100. Iraci Cléber Moreira, 70 horas, recolhido 140, faltou R$560. Segunda guia, 1014-132, valor R$540, 1 hora máquina, R$100 a hora. Veículo, máquina utilizada, retroescavadeira 416. Servidores que realizaram o serviço, Ademir Rodrigo dos Santos. Responsável, Tiago Luiz Rocha Alves, autorizado pelo diretor do Departamento Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, senhor Marco Antônio Martinelli. Serviço realizado, limpeza de bebedouro de animais com duração de menos de 1 hora. A CPI decidiu dispensar a testemunha quanto a esse serviço, por se tratar de apenas 1 hora de trabalho. Desvio de função dos servidores públicos municipais. Conforme o informado pela Prefeitura, através do ofício 240/2017 de gabinete, os servidores abaixo elencados são concursados e efetivados no cargo de agente de serviços gerais. Porém, executam serviço no cargo de agente motorista em veículos caminhão, os quais confirmaram em depoimento o fato. Kleber Moreira Cunha, confirmado no depoimento. Iraci, confirmado no depoimento. Falta de licença do IAP para extração de moledo. Não existe autorização do Instituto Ambiental do Paraná, IAP, para exploração, retirada de moledo na propriedade em questão. Conforme noticiado por ofício pela própria entidade, referente ao serviço informado na guia 1014-090, onde o município trocou serviço por moledo para serem utilizados na manutenção de ruas da cidade. O prefeito confirmou que a última licença havia sido obtida em 2009 e que estavam buscando regularizar a situação, ofício 287/2017. Quanto a este item, acredita que caiba uma melhor averiguação, inclusive quanto à incorrência no crime ambiental. Orientações. Ficou claro, em análise aos depoimentos e documentos juntados, que o município de Jataizinho não realiza qualquer tipo de controle de horas, máquinas, caminhões trabalhados, nem tampouco do consumo de combustível, havendo tão somente um controle de requisições de abastecimento. Não há um controle a bordo onde possam ser registrado dia, hora, motorista e serviço realizado. Controle de quilometragem, de abastecimento mais desenvolvido, dando brechas ao desperdício e a possíveis irregularidades. Desta forma, orientamos que seja comunicado ao Executivo Municipal que faça de forma urgente tal controle, nos moldes mínimos previstos na Recomendação Administrativa 2/2009 do Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro. Cópia em anexo. Além disso, apesar da Lei Orgânica Municipal de Jataizinho, seu artigo 79, prever que poderá autorizar particulares para serviço de caráter transitório, conforme regulamentação a ser expedida pelo Prefeito Municipal, a utilização de máquinas e serviços de operadores da Prefeitura, desde que os serviços do município não sofram prejuízos a interessado que recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine o respectivo termo de responsabilidade. Esta regulamentação não existe. Desta forma, recomendamos de forma urgente o município de Jataizinho crie a regulamentação necessária a fim de normatizar a forma de disponibilização de seus bens a terceiros. Voto. O processo objeto da CPI foi encaminhado ao Departamento Jurídico da Câmara para análise e emissão de parecer final. O advogado Wilson Caba, em suma, entendeu que é essencial a regulamentação da utilização de bens municipais através de lei municipal, em face de poder, no futuro, o gestor da administração municipal poderem ser implicados em atos de improbidade administrativa. Além disso, informa que é necessário exigir à administração municipal promova o necessário retorno dos servidores em desvio de função aos seus cargos originários, sob pena de incorrer em improbidade administrativa. Conclusivamente, o parecer jurídico se reluta a opinar que tais atos, por si só, não induzem a atos de improbidade administrativa. De todo exposto, passo a expor meu voto, que será apreciado pelos demais membros da CPI e deliberado para, ao final, todas as providências que decido. Considerando que os fatos expostos nesse processo podem imputar em atos de improbidade administrativa e de crime de responsabilidade, estão sujeitos à investigação, análise e o processamento pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 92, e Decreto nº 201, de 27 de fevereiro de 67, há indícios de violação aos incisos e artigos da Lei Federal 8.429, de Lei de Improbidade Administrativa, podem incorrer em atos que causam prejuízo ao erário e que atentam contra o princípio da administração pública. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, notadamente. permitir ou facilitar alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei, ou ainda a prestação de serviços por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por entidades. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Além disso, podem incorrer no disposto do inciso 2 do artigo 1 do Decreto 201, crime de responsabilidade. Artigo 1. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara de Vereadores, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Concluindo, nos termos do artigo 3 da Lei Orgânica Municipal de Ataizinho, voto pelo encaminhamento deste processo de forma integral ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e ou criminal dos responsáveis por se tratar de atos que cabem ao Poder Judiciário devido processamento, bem como pelo encaminhamento desta Presidência da Câmara Municipal de Ataizinho para que dê ciência à publicidade aos demais pares e a toda a sociedade através da leitura deste voto em plenário. Câmara do PJZinho, 14 dias do mês de setembro de 2017, Claudinei de Oliveira Cabral, vereador, relator da CPI. Farei agora a leitura do voto em separado do vereador, do membro Antônio Lércio dos Reis do Tiseu. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada com base no requerimento 59, protocolo sobre o número 247, nomeada pela Portaria 10/2017, voto em separado ao relatório final. O relator da CPI concluiu seu voto pelo encaminhamento desse processo, de forma integral ao Ministério Público, para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos responsáveis, por se tratar de atos que cabem ao Poder Judiciário e devido processamento, bem como pelo encaminhamento desta Presidência da Câmara Municipal de Ataizinho, para que dê ciência e publicidade aos demais pares e a toda a sociedade através da leitura deste voto em plenário. Apresento voto em separado, contrário, ao relatório final do relator, uma vez que era necessário ouvir, como depoentes, os proprietários dos locais onde foram realizados os serviços, bem como o diretor do Departamento Municipal de Viação e Serviços Urbanos, senhor Marco Antônio Martinelli. Câmara Municipal de Ataizinho, 14 dias de setembro de 2017, vereador Antônio Laércio dos Reis, membro da CPI. Somente isso, senhor presidente.
Bom, senhores vereadores, ministro aqui presente, ex-vereador Vaguinho, o Anacleto aí, candidato a vereador nessa última eleição, o Marcos, né? Marcos? Marcos, o Edmilson, a sua esposa, ouvintes da Rádio Nova Geração, vocês ouviram aí atentamente cada vereador, ouviram aí o vereador Claudinei fazendo um relatório de uma comissão especial de inquérito onde foi apurado algumas irregularidades na administração pública. Eu quero dizer a meus novos pares, eu também ouvi atentamente aí cada vereador, e é aquilo que eu sempre falo aqui, meu caro vereador Laércio Quitério, o que que acontece numa administração pública? Uma administração pública, você, vereador, principalmente vereador que o vereador Maurílio, que eu tenho sempre cobrado a administração pública aqui, cobrado uma administração transparente, uma administração correta. Porque aqui você não pode cobrar a administração porque você vira oposição. Aqui você não pode cobrar da administração pública, como já foi dito aqui hoje, pelos alguns vereadores, a situação lá no posto de saúde, a saúde, cobrar o remédio, cobrar o médico, que você, quando você está cobrando alguma coisa, você é taxado como oposição. Como eu venho cobrando aqui, lá onde existia o COCA, onde foi fechado, a administração em nenhum momento, meu caro vereador Dindinho, foi fechado por críticas, por um desentendimento de uma mãe com a coordenadora, e aí se fecha. E em nenhum momento a administração procurou resolver o problema, deixou partir para a promotoria pública. E aí você não pode falar por que fechou o COCA. Aí você não pode criticar que aquelas crianças que necessitavam do COCA lá, você não pode criticar a administração. Mas por quê? Porque a administração deixou, a Deus dará. A administração em nenhum momento, ela puxou a responsabilidade para ela, assumindo um erro, e que não precisava ter ido parar na promotoria pública. Aí você não pode criticar, meu caro vereador Adir. Como a gente tem cobrado, vereador Adir, eu cobrei aqui várias vezes, que é uma vergonha, aonde existe as cranchas, aonde foi feito lá no Família Inoi, a quadra lá, 1984, 85, época do Pavão, fez uma cancha lá, para que era o povo, não só o povo lá do Massama Inoi, mas a cidade inteira usa aquela quadra. Meu caro vereador Adir, em nenhum momento a gente vem cobrando. Essa administração aqui passou, se preocupou de fazer uma reforma. E aí você não pode criticar, porque já estamos aí no nono mês e venho cobrando da administração que precisa fazer alguma coisa lá. Como lá em cima, no Milton Félix. Como as praças, a iluminação das praças públicas. Principalmente no Massama Inoi, lá embaixo, no Zé Quirino, aqui, perto da estação ferroviária, você não pode criticar porque está uma vergonha, está abandonado. E aí precisa do quê? Que a administração olhe. Que o setor responsável faça o que tem que fazer. E aí, você é taxado oposição. Quer dizer, eu sempre falei, eu não sou nem oposição, nem situação. Eu sou aquilo que está correto. Como, meu caro vereador Adir, hoje, não só o vereador Toninho está sendo cobrado. A administração lá na saúde. Os médicos que foram dispensados, não foram colocados outro no lugar. E o povo cobra. Sabe por que o povo cobra? Vai procurar o vereador? Porque o vereador é muito mais fácil de encontrar. Por quê? Eu tenho certeza que o vereador Adir também é cobrado, como todos os vereadores aqui são cobrados. E aí você não pode chegar aqui e fazer uma crítica, falar que a administração tem que cobrar lá da coordenadora, da secretária de saúde, que o servidor público tem que ter educação para atender a população, e você é taxado como oposição aqui. Como você vê, a administração, nós estamos aí no dia 18 de setembro. Estamos terminando, falta 12 dias para terminar o nono mês. E eu venho tornar a falar aqui mais uma vez. Eu não posso falar bem. Não posso falar bem que a administração está boa. Porque se estivesse boa, pode ter certeza. Eu ia estar sentado aqui e ia falar, olha, quero parabenizar a administração do prefeito Dirceu Urbano, porque realmente mudou, porque realmente a gente está enxergando que mudou. Mas o que mudou? Eu queria que vocês falassem para mim, porque eu não consegui enxergar ainda. O que realmente mudou? A gente só vê reclamação. A gente vê aqueles eleitores, não só eu que votei no Dirceu Urbano pela terceira vez. Eu converso dia a dia com cada eleitor que votou, que acompanhou o Dirceu Urbano e está decepcionado com a administração dele. Então não é só eu que estou decepcionado com a administração. A gente vê a cada dia os eleitores próprios que acompanharam o Dirceu pela terceira vez. E hoje o que eles falam? Bidu, aonde que eu enfiei meu voto? Olha bem, aonde que eu enfiei meu voto? Pô, vou lá na prefeitura, o prefeito não atende, o prefeito não para no município. O prefeito colocou uma secretária lá que quer saber o assunto, mas meu assunto é com o prefeito. Então é cada coisa que você ouve dia a dia, que é difícil, meu caro vereador Adir. A gente deparou nesses quase 9 meses situação do cemitério municipal. E em nenhum momento, vereador Claudinei, a prefeitura tomou uma decisão. Continua do mesmo jeito. Caro vereador Adir, foi falado aqui, veio pai de família, foi falado aqui pelo vereador Claudinei, mostrado a situação do nosso cemitério municipal. Em nenhum momento a administração tomou providência. E não tomou, vereador Claudinei. Nós estamos aí, ó, cadê o viveiro? O viveiro municipal que tinha muda lá, qualquer cidadão quando queria trocar, ou a árvore na frente da sua casa estava com problema, apodreceu, ele precisava trocar, ele ia lá no viveiro, tinha muda para escolher, e você não vê nada mais. A horta comunitária que se acabou, você não vê nada. Então, eu não sei qual o motivo, o que está acontecendo. Por quê? Porque o prefeito, ele vem aqui na Câmara, ele teve espaço para vir aqui, falar, até o prefeito saiu chateado comigo daqui. Por quê? Porque o prefeito falou, nós ouvimos, quando eu fui falar, que eu fui falar, prefeito, o senhor falou para mim que o senhor não ia errar, o senhor falou para mim que a administração do senhor ia ser transparente, que o senhor não ia cometer os erros que fizeram nas outras administrações. E o que está acontecendo? Está cometendo os mesmos erros. Você vê aí o município sem certidão, que até hoje não tem, vereador Adir. Tentaram enganar a nossa população, dizendo que era o presidente da casa que estava segurando o projeto, porque o projeto do Jardim Maria Júlia tinha que ser votado aqui, porque senão não ia sair asfalto. E as mentiras, a cada dia, vai se deparando com a realidade. E que era tudo mentira. Que não tem nada a ver com certidão, porque tinha que votar o fundão. E Vossa Excelência sabe disso. Em nenhum momento, eu, aqui, vereador Maurílio, que fui, juntamente com o Dirceu, 3 vezes, briguei. Lutei por Dirceu chegar no poder, porque realmente eu acreditava. Mas quero falar para você que eu me decepcionei. Eu me decepcionei, por quê? Porque eu não vi mudança. Eu não vi a transparência, como está aí uma CPI hoje, que terminou o relatório, que realmente foi falado aí que houve desvio de função, o município teve prejuízo com o valor, o que recolheram teria que ser mais. E quem paga isso? Não é o Dirceu Urbano, não é nós, vereadores, aqui. É o povo, porque é dinheiro do povo. Não é dinheiro meu, não é dinheiro do prefeito. Porque nada, o que se tem no município, é do prefeito, é dos vereadores, é do povo. E o dinheiro tem que ser respeitado. Então, infelizmente, meus caros pares, não é que eu sou oposição. Não é que eu sou situação. Eu gostaria de estar aqui hoje falando diferente. Olha, eu me orgulho de ter sido eleito do lado do prefeito Dirceu Urbano. Eu quero dar os parabéns pela administração do Dirceu Urbano. Mas olha bem, meus caros vereadores, eu espero que isso não aconteça. Sabe por quê? Eu espero que não aconteça que essa administração não tenha nenhuma obra com o nome dos 9 vereadores. Olha lá, se chegar no final tiver alguma obra aí e que seja inaugurada. Espero que não aconteça isso, mas pelo andar da carruagem está caminhando para isso. Não, são meus comentários aí no expediente de hoje. E não havendo mais matéria para se tratar no expediente de hoje, passamos ao período destinado à ordem do dia e coloco em segunda votação o projeto de lei número 11 de 2017. Projeto de lei 011/2017, súmula, altera o inciso do artigo 1º, parágrafo único, do artigo 2º, artigo 4º, artigo 5º, parágrafo 1º e suprime o parágrafo 2º, inciso 2, 4, do artigo 9º, do artigo 10 da Lei Municipal número 931 de 2010, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal da Saúde e das outras providências. Em discussão. Quero, não havendo discussão, essa presidência quer fazer um relato desse projeto aqui? Porque senão tem pessoas que gostam de dizer coisas que não acontecem aqui nessa casa. Esse projeto chegou dia 26/6/2017, protocolado nessa casa, e foi pedido aí um parecer jurídico dessa casa. As comissões emitiram seus pareceres aí agora já, tá? Então essa casa aqui, depois já analisado, foi cobrado aí se realmente estava correto o projeto. Essa presidência já colocou, como já foi votado em primeira, está em segunda discussão. E não havendo discussão e nem impugnação, essa presidência coloca em votação. Vereadores, favorável ao projeto, permaneçam como estão, contrário se manifestam. Aprovado por 8-0. coloca em segunda discussão o projeto de lei número 015 de 2017. Súmula, que fica os valores dos auxílios, transporte, auxílios, alimentação previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jataizinho no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Também, pela segunda vez, em discussão, não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permanecem como estão, contrário se manifestam. Aprovado por 8-0. Coloca em projeto em primeira votação. Projeto de lei número 012 de 2017. Projeto de lei número 012 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do programa de acolhimento familiar e implantação de Bolsa Auxílio para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco psicossocial ingeridas no serviço de acolhimento em família acolhedora e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Jataizinho com o seu regime próprio da Previdência Social. Em discussão.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu já havia me colocado aqui que seria favorável um tempo atrás, vereador Adir, depois havia reafirmado ao vereador Alex. Sou favorável ao projeto, já quero antecipar. E já gostaria de dizer para o prefeito municipal que ele já está autorizado, viu? Se o problema para o asfalto do Maria Júlia não sair, era esse projeto, eu tenho certeza que, da minha parte, pelo menos, o pessoal lá vai pisar no asfalto até Natal, Ano Novo, nós vamos estar lá para comemorar, porque a gente quer boas novas para a cidade, coisas boas. E nós percebemos que o momento, em todos os momentos, a maior polêmica em relação a esse projeto aqui estava relacionada à questão do asfalto, que disse que não iria sair em certidão e, consequentemente, ele não poderia fazer o asfalto no Maria Júlia. Então está aqui em tempo hábil, e eu gostaria de dizer para o prefeito aqui, ó, da minha parte, prefeito, sorteio o voto para o projeto e o pessoal do Maria Júlia terá asfalto aí até dezembro.
Com a palavra, vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero dizer aos senhores vereadores que esse projeto teve pedido desta casa para várias informações, várias não, duas informações concretas, que seria a tabela de parcelamento, como que funcionaria, esclarecimento melhor. E estava difícil, porque até que transita um ofício daqui lá para a prefeitura e volta, vai mais de 15 dias. E eu fiz, senhores vereadores, um papel aqui de líder numa comparação. Olha bem o que, eu fiz. Faltava duas informações. E o vereador Jorge também andou ajudando. E nós pedimos informação e eu fui lá em mãos, buscar as informações e trouxe para cá. Que seria a autorização dos servidores do fundão, no qual aonde faz parte da organização do projeto. Porque o projeto não é do prefeito, o projeto não é da prefeitura, o projeto é dos servidores públicos. Os servidores, isso aqui é a segurança do servidor público. E todos os servidores que fazem parte do fundão deram parecer favorável para que seja votado nesse projeto. Autorização para esta casa de lei para ser votado esse projeto. Seria uma palavra mais correta eu falar autorização. Porque o Poder Legislativo fica analisando. Como que nós vamos aprovar
nós não sabemos a ideia da diretoria do fundão. E eu fui lá, conversei com a diretoria, o vereador Jorge ligou lá, conversamos com o Marcão, com o diretor, coordenador, coordenador da prefeitura lá, e foi feita uma reunião do pessoal que fazem parte da diretoria do fundão e todos autorizou. Aí faltava a planilha de cálculo. Também fui lá buscar em mãos. Eu vou lá buscar a planilha e acabo esquecendo da assinatura do contador. Olha bem, a gente é tanto papel, tanta coisa, acabo esquecendo. Cheguei aqui, o diretor da Câmara me cobra. Ó, tá faltando o protocolo da assinatura do contador. Voltei lá, outra vez. Trouxe de volta aqui e para poder pôr esse projeto em pauta em tempo correto, senhores vereadores. Eu quero, o vereador Alex está bastante intencionado aqui dando atenção, a sua excelência, que hoje é o líder aqui do prefeito, nessa Câmara. Sabe, eu fiz o seu papel, que a sua excelência não estava aqui, não se propôs a fazer, e eu corri atrás e fiz. Tá? E trouxe para essa casa, todo mastigadinho, aí eu cheguei aí, o diretor da casa falou, não, agora está certo. Foi no jurídico, o jurídico falou, não, agora está correto. Aí, o jurídico do presidente também deu parecer favorável. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, que eu peço para os senhores vereadores, que vamos, o meu voto é o voto favorável aos projetos, quero deixar bem claro, e quero dizer para vocês, se o problema for esse aqui, do asfalto do Maria Júlia, eu acho que não vai ter problema mais. Eu acredito muito nos senhores vereadores, que vai ser aprovado esse projeto, e como vai ser aprovado os outros também, para não dizer alguma hora que esta casa de lei está atrapalhando a administração. E sim, estamos procurando ajudar. E aí eu correndo para lá e para cá, vou de carro lá, volto aqui, vou lá, e sempre trazendo as informações para poder, virei aqui vereador, líder da Câmara, líder do prefeito e carregador de recado ainda, que fui lá e várias vezes buscar e levar esse projeto para lá e para cá para poder não devolver o projeto e nem ter a Câmara dizer, ah, está faltando tal coisa. Agora, e eu pedi a compreensão, eu queria que o senhor presidente prestasse atenção, pedi a compreensão do presidente, falei, presidente, faça esse projeto para as comissões, que eu faço parte da comissão, e a sua excelência me atendeu o meu pedido e passou para a comissão na hora, foi aonde eu corri atrás, e está aqui para ser votado esse projeto. Sim, eu agradeço o espaço e falo mais uma vez, eu sou a favor do projeto, como meu parceiro, amigo também, o vereador Dindim, diz que é a favor, espero que o senhor vereador também seja todo a favor desse projeto.
Bom, presidente.
Com a palavra, vereador Cício.
Eu também gostaria de dizer a todos os vereadores, ao munícipe da nova geração, aos ouvintes que estão nos ouvindo, que eu também, depois de uma análise profunda sobre o projeto, eu também vou ser favorável ao projeto, o qual eu, vereador Cícero, e os demais vereadores, Dindim, Maurílio, Toninho, todos os vereadores, mais uma vez fomos aí criticado por não querer votar no projeto. Eu, como funcionário, sofro a maior pressão que vem do Executivo, junto com o secretário, que se o vereador não votar, o vereador vai ser trocado de cargo, o vereador vai voltar para outro destino, vão remover o vereador, e eu nunca fui contra o projeto. Eu simplesmente, desde a gestão passada, que esse projeto chegou na casa, eu e o vereador Alex, mais o ex-vereador Adilson, fomos criticados que nós não queríamos votar no projeto para prejudicar o prefeito. E eu sempre disse que a obrigação do prefeito é pagar o fundo e pagar o funcionário, que não teria que usar de manobra, que se não aprovasse o projeto, não ia pagar os funcionários. E mais uma vez chegou esse projeto nessa casa, dizendo que se não aprovasse o projeto não ia ter asfalto no Jardim Maria Júlia. E como eu comentei com o vereador Alex, lá atrás nós realmente estávamos preocupados com o funcionalismo público, com a administração pública, que realmente esse projeto ia virar uma bola de neve e que acabaria, vereadora Adir, prejudicando um prefeito que nem tinha assumido a prefeitura, que no caso era o prefeito Dirceu Urbano, no qual ele nos ligou para o vereador Alex, pedindo um ano de carência, e ele falou que a gente poderia aprovar o projeto. E, como eu disse, a bola de neve, para vocês verem que vai virar uma bola de neve, vereador Maurílio, e nós aprovamos lá em 48 vezes com um ano de carência. Agora, já pulamos, vereador Adir, para 80 vezes. Esse pagamento vai terminar em 2023. No meado de 2027, né, vereador Maurílio? Então, é por isso que eu estou dizendo que ia virar uma bola de neve. Vereador Alex, na época, também falava a mesma coisa. Nós falávamos a mesma fala. Por quê? Nós estávamos preservando o prefeito eleito Dirceu Urbano, que ele ia pegar um abacaxi. Agora, como eu comentei hoje com o vereador Alex, comentei com o Dindim, com o vereador Maurílio, nós estamos aprovando um projeto hoje que nós não sabemos nem quem vai ser o prefeito em 2020 e já estamos soltando uma bomba relógio na mão de um atual prefeito que nós nem sabemos quem que é. Que pode ser eu, no caso, pode ser o vereador Maurílio, pode ser o ex-prefeito Vilsim de novo, vereador Jorge, vereador Alex, ou os 9 vereadores aqui. Nós já estamos soltando uma bomba relógio na mão de uma pessoa que nós nem sabemos. Então, eu conversei muito com o vereador Adir hoje, nunca fui contra o projeto, vereador Bidu, vereador Adir, só que nós queríamos um respaldo. E hoje, como o vereador Adir disse que correu atrás, diz não, correu porque eu acompanhei. O senhor teve uma luta aí imensa, correndo atrás dessa documentação, trazendo a documentação, e hoje nós vamos ter a felicidade de aprovar esse projeto. O prefeito pode contar com o meu voto, que foi analisado, e dizer mais alto que eu, que sofro ali no Maria Júlia, a população que mora no Maria Júlia, os meus eleitores que moram no Maria Júlia, meus parentes, que eu tenho 5, 6 parentes que moram no Maria Júlia, vereador Jorge, pode ficar contente, que se dependesse desse projeto, amanhã o asfalto vai começar no Maria Júlia. Se o problema era o projeto, né, vereador Maurílio? Já está liberado, prefeito de Dirceu Urbano, você tem o apoio da maioria aqui da Câmara, pode começar o asfalto amanhã mesmo que o projeto vai ser aprovado. O meu voto vai ser favorável ao projeto, por bem de Jataizinho e por bem do pessoal do Maria Júlia.
Eu quero, senhor presidente, só falar mais alguma pouquinha coisa. Olha bem, o projeto que foi anteriormente enviado para esta casa, ele que tinha uma carência de pagamento, sabe, não foi aceito porque a carência de pagamento era irregular. Tá? Então não foi aceito o projeto, não tinha nada a ver. Aí, o vereador Brandão, Antônio Brandão, ele fez uma denúncia no Ministério Público. E o Ministério Público, como é administrativamente, sabe, eles devolveram o arquivamento da denúncia. Quero deixar bem claro, tá? Depois arquivado a denúncia do vereador, com respeito, o direito dele de fazer a denúncia, tá? Eu não tenho nada, cada vereador pensa de uma maneira. Ele fez a denúncia, só que a denúncia foi arquivada e o projeto foi viabilizado, passado pelo projeto novo, sabe? E o projeto novo foi pedido todas as informações, que nem o vereador Cícero falou, eu corri atrás para trazer todos em mãos para procurar agilizar isso aí, para poder, senhor vereador, ajudar a administração, sabe? E eu tenho certeza que os senhores vereadores entendem muito bem o que foi feito, qual é a maneira, o parecer jurídico, e agora eu tenho certeza que quase uma certeza que vai ser aprovado o projeto, que mais uma vez eu quero falar que eu sou a favor do projeto.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Eu fiz sim, vereador Adir, essa denúncia sobre esse parcelamento da justiça, depois de eleito vereador e antes de ser empossado. Fiz porque, na época, no meu entender, era prejudicial ao fundo. Mas, como eu sou uma pessoa de coerência, eu aceito a opinião, ainda mais se for opinião do Ministério Público, que é verdade o que o senhor disse, essa denúncia foi arquivada. Então, agora, no meu entender, se for feita uma denúncia sobre esse projeto novo, também vai ser arquivada. Então, quer dizer o seguinte, em grossos modos, quer dizer o seguinte, o Ministério Público apoia esse projeto. O Ministério Público aprova esse projeto. Por isso que eu, com a coerência que eu tenho, eu jamais vou contra o Ministério Público. Por isso que eu vou dizer aqui que eu sou a favor, sim, ao projeto. Sou a favor. Se for arquivado o passado, não tem por que ir contra esse novo projeto do prefeito. E se isso ajuda a administração, e se esse tão falado asfalto da Maria Júlia vai ser concretizado com a ajuda dessa certidão, com um aceite nosso favorável a esse projeto, eu estou muito feliz e muito satisfeito, até com o meu erro no passado de ter denunciado esse projeto. Eu estou feliz com o meu erro de denúncia. E fico feliz agora de estar aqui, poder votar para aprovar esse projeto, para que o povo do Maria Júlia, até dezembro, como o prefeito disse, não vão mais pisar no barro, né? Não vai mais pisar na poeira, não vai mais precisar pôr sacolinha nos pés. Parabéns ao prefeito, já antecipo meus parabéns a ele, se com essa aprovação desse projeto, que ele consiga, até dezembro, como ele falou aqui nessa casa, que o asfalto do Maria Júlia vai estar pronto. Só isso, senhor presidente.
Eu gostaria só de mais um segundinho, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Primeiro, vereador Adir, como o senhor fez menção a esse projeto, a esse arquivamento dessa denúncia do vereador Antônio Brandão, não, quero fazer uma correção, não acho que foi um erro, o senhor fez aquilo que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar, e dentre tantas denúncias que o senhor fez no Ministério Público, essa foi a primeira a ser arquivada. Quer dizer, o senhor tem os méritos do senhor, e o senhor fez isso antes mesmo de imaginar que existisse reparcelamento. O senhor fez após a eleição, antes de assumir o mandato. Quer dizer, parabéns ao senhor pela coragem que o senhor tem tido junto ao Ministério Público. E o senhor tem logrado muito êxito, porque tem muita correção que está sendo feita aí, por causa da sua coragem de fazer. E eu não poderia deixar, vereador Adir, também de mencioná-lo aqui, em relação à sua luta com esse projeto. Eu acho que o senhor, de fato, fez um trabalho árduo, e eu acompanhei aqui nos últimos dias, essa correria do senhor. O senhor, de fato, a gente percebe que mesmo quando é bem tênue o caminho, o senhor está ali conversando, batalhando, atrás de documentação, às vezes até, vou falar aqui, às vezes até com forma de chato, né, em alguns departamentos, mas hoje eu tenho que atribuir, pelo que eu percebi aqui, essa conquista, porque é uma conquista sim, boa parte dela deve-se à sua perseverança, à sua luta, viu? Então, eu sei que vai ser votado aqui por unânime, pelo que eu estou imaginando, e o senhor, com certeza, logrou êxito. Então, parabéns em nome de Ataizinho, tá bom?
Com a palavra, vereador Jorge. Sobre esse projeto, eu queria dizer que, até no seu início, houve sim aqui algum tipo de polêmica, tá? Mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo aqui a sessão, para quem está acompanhando aqui a sessão pessoalmente, é um projeto importante. Tá, no final do ano que passou, nós tínhamos votado aqui um projeto semelhante, onde teve essa situação da carência, onde o Tribunal de Contas não aceitou essa carência, e o prefeito de Sorbano fez o projeto, mandou aqui para essa casa, mas veio faltando algumas informações
Esse projeto hoje, faz um mês que ele está tramitando aqui por essa casa, e talvez se tivesse vindo com essa planilha, se tivesse vindo aí com uma anuência, uma autorização do Conselho Fiscal do Fundão, de repente nós tínhamos votado aí em 2 semanas. Então, eu até juntamente com o vereador Alex, com o vereador Adir, com o vereador Laércio, com o vereador Tizil, nós tivemos uma reunião, eu até mencionei isso para o prefeito, porque logo quando chegou, eu já fiz essa cobrança junto ao Departamento de Contabilidade, pedindo essa planilha. E depois, o vereador Adir também encampou essa luta, foi atrás dessas informações. E hoje aqui, pela primeira vez, estamos votando. Eu tenho certeza que o presidente dessa casa estará convocando em uma reunião extraordinária para que nós possamos votar o quanto antes, porque existe também um outro projeto que tem a necessidade de ser votado aí antes da virada do mês de setembro, e o presidente com certeza vai estar juntando todos esses projetos e nós estaremos votando aí ao longo da semana após essa primeira votação. E eu continuo com a mesma tese: tudo aquilo que for de importante aqui, de projeto, que seja benéfico, interessante para o município, jamais deixarei de estar votando. Nós sabemos que isso aí tem uma importância, que o município, talvez, por essa situação, deixa de ter alguma certidão. E como aqui alguns vereadores mencionaram, se isso for o problema hoje, ele começa a virar a solução. Então, tomara que depois de votado esse projeto, depois de ser sancionada essa lei, que o prefeito Dirceu Urbano, juntamente com a sua equipe, possa estar pegando todas as certidões possíveis e começar a dar início ao trabalho que nós necessitamos em ter dentro do nosso município. Sabemos que a prefeitura, dentro da sua parte administrativa, ficou em muitos problemas, está para serem resolvidos juridicamente, administrativamente, não foi fácil. E hoje nós aqui estamos votando um projeto importante para que o prefeito, junto com a sua equipe, repito novamente, que ele possa aí dar início ao seu trabalho. Tá, tem acompanhado de perto essas questões, conversado o departamento por departamento, sempre tenho conversado com o presidente da casa, o presidente Maurílio, e existe aí da minha parte uma expectativa muito grande, tá, com relação a essa administração. Já se passaram quase 9 meses, mas eu ainda acredito que resolvida essas situações administrativamente, vamos conseguir sair do lugar. Muito obrigado, presidente.
Em discussão. Bom, eu gostaria de fazer também um comentário, meu caro vereador Adir. Primeiramente, meu caro vereador Adir, eu até fui taxado aqui de engavetar o projeto. Agora, o que eu não quero é fazer o que já fizeram aqui. Para não deixar essa casa aqui, esse poder legislativo, em situações difíceis. Primeiramente, você tem que analisar um projeto para ver se o projeto é inconstitucional ou não é. E por isso, muitas vezes, nós aqui, como gerenciador dessa casa, como administrador dessa casa, nós sempre iremos pedir o parecer jurídico dos advogados dessa casa aqui, tanto do presidente como o servidor público concursado, que não é do presidente, mas é dessa casa. E por isso, meu caro vereador Adir, que esse projeto aqui, como sempre disse aqui, regime de urgência. Regime de urgência, projeto de regime de urgência, depende. Regime de urgência que eu entendo é calamidade pública, é coisa. Você entendeu? Não querer a administração chegar aqui, como já foi feito em outros, querer enfiar um projeto na goela dos vereadores aqui. Todo mundo sabe que um projeto, nós temos 45 dias para ser analisado o projeto. Agora, o que o executivo quis fazer, isso eu não aceito. Porque eu sempre preguei o seguinte: eu tenho que defender essa casa. Eu tenho que administrar esse poder legislativo. Eu não sou dono daqui. Mas também não vou aceitar chegar um projeto aqui, incompleto, sem informações. Como eu também não sou obrigado a passar o projeto direto para as comissões. Eu tenho o poder de solicitar informações. E depois das informações, eu tenho a obrigação de passar para as comissões. Em nenhum momento eu quis passar por cima do projeto aqui, que eu quis prejudicar a administração. Por quê? Porque saiu tanta conversa aqui. Começou esse projeto aqui, se começou alguma coisa errada, começou lá atrás. Aonde nós, vereadores aqui, que estava aqui na administração passada, quando está errado, você tem que assumir o erro. Agora, o que você não pode é subir nas costas dos outros para querer fazer política. O que você não pode é fazer trampolim nas costas de outros vereadores para querer se aparecer. Por quê? Na administração passada, como o vereador Cícero já disse aqui, esse projeto veio para essa casa, eu não era presidente. O presidente era nosso querido vereador Fábio de Moraes Polânia, que é nosso vice, que faleceu. E esse projeto veio para casa aqui com duas opções. E é a pura realidade, eu não menti em momento nenhum. Veio aqui do ex-prefeito Hélio Duque: ou eu pago o servidor público, ou eu pago a dívida do fundão, que eu deixei de pagar. Por quê? Porque se eu não fizer o parcelamento, eu não tenho dinheiro para pagar o salário do servidor público. E nem o 13º, metade do 13º. E aí, veio aqui, veio o projeto, na época foi discutido o projeto, foi pedido para retirar de pauta. Aí teve vereador aqui que ligou para o prefeito, porque o prefeito que estava assumindo, que era o nosso prefeito, Dirceu Urbano, e que o Dirceu Urbano pediu um ano de carência, e que depois, se não acha o Dirceu, fala que não pediu. Porque o Dirceu falou aqui: eu não pedi nada. E todo mundo sabe que foi ligado, parou a reunião aqui 15 minutos. Quer dizer, depois do erro ninguém quer assumir. A verdade é essa. Mas eu sempre falo que a mentira tem perna curta. E daí a mentira, a perna curta chegou. Chegou novamente para nós aqui, vereadores. Chegou um novo projeto, que era revogando aquele projeto de lei. E que, na verdade também, meu caro vereador Antônio, o Ministério Público, como você fez a denúncia, o Ministério Público, você vai lá, ela protocola, ela aceita qualquer denúncia. Mas não quer dizer, porque você protocolou, que ela vai aceitar a denúncia, ela vai averiguar. Por quê? Porque muitas vezes o próprio judiciário não pode se envolver em questões em questões do legislativo. Coisa interna, você entendeu? Então o papel ela fez e ela chegou à conclusão que ela não poderia falar sobre aquele projeto, sobre aquela denúncia de Vossa Excelência. Então, e a perna curta chegou o momento de hoje. Porque quando apresentaram aqui, meu caro vereador Adir, nós já sabia que o município, o Jardim Maria Júlia, não tem nada a ver com isso aqui. Vossa Excelência sabe disso. E todos os vereadores aqui sabem disso. Usaram, querendo enfiar o projeto na goela de todos, não minha aqui, mas de todos os vereadores. Por quê? Ah, porque se não votar, não votar no fundão, não vai fazer o assalto. Olha, não tem nada a ver isso. Existe sim. O município não é por causa do fundão. O município já nesses 9 meses não teve certidão nenhum dia. Mas não pelo fundão. Uma questão pode ser o fundão, mas existem outras. Existe. A pendência não é pelo fundão. É pendência de outras obras. E as outras obras não têm nada a ver com o fundão. Agora, o prefeito também precisa acertar a situação do fundão, por quê? Porque ele também, se ele precisar fazer o empréstimo para fazer o assalto do Jardim Maria Júlia, e se ele não tiver a certidão, também não pega. Mas não quer dizer que é a certidão do fundo. Porque existem pendências. Está aqui, eu li aqui na reunião passada, o Tribunal de Contas. Entendeu? Então, a carapuça caiu. E a mentira caiu. Nós estamos votando aqui hoje no parcelamento do fundão. Por quê? Porque o dinheiro também, como já foi dito aqui, a gente pediu, através da assessoria jurídica, que é competente dessa casa aqui, doutor José Augusto Ribas Vedan, como o seu Wilson, que o projeto não é ilegal, que o projeto é constitucional, mas que teria que vir aqui o valor da dívida, como hoje está aqui, existe uma tabela aqui, que o município vai pagar mensalmente aqui, corrigido. Esperamos que realmente aconteça isso agora. Também, porque o prefeito, a situação municipal hoje é difícil dessa administração. Por quê? Porque nós temos aqui hoje, para começar, uma parcela. O prefeito municipal vai ter que começar a recolher aqui para o fundão. Cadê aquela tabela? Mensal, né? Mais o atual e mais esse atrasado, que dá quase 15 mil reais. Corrigindo. Com mais o atrasado, vai dar quase 30 mil reais por mês. Passa de 30 mil. E nós conhecemos a situação no município. Então, se fosse só esse parcelamento aqui, não é. O prefeito tem que pagar esse mais o atual. É quase 2% da folha de pagamento. Então, olha para vocês ver como é que a situação da administração hoje é difícil. E nós aqui, como eu disse, nós, vereadores, como o prefeito, nós não somos dono desse dinheiro. Não é nós que temos que administrar esse dinheiro, se nós vamos aceitar de 40, foi para 80, ou até 200. Quem tem que aceitar isso aqui é o Conselho Fiscal. É o conselho que administra esse dinheiro, que é o fundo de previdência do servidor público. Então, em momento nenhum, o prefeito pode mandar um projeto aqui, mas se o conselho não aceitasse, nós, vereadores, não poderíamos aceitar também. Em momento nenhum, se o prefeito manda um projeto aqui de 100 pagamentos e o conselho não dá o aval, o conselho fiscal, a anuência para isso, nós, vereadores, aqui não poderíamos ter aceitado também. Então, há muitas questões que muita gente usa para denegrir a imagem de outras pessoas. Como foi feito. Que o presidente da casa quer atrapalhar a administração. O presidente da casa tem com certeza uma coisa, vereador Adir. O que eu fiz aqui foi de pura transparência, de pura honestidade, sem tentar prejudicar a administração. Como eu disse, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é nem um vereador e nem do prefeito. O dinheiro é dos servidores públicos concursados do nosso município de Jataizinho. E esse dinheiro tem que ser respeitado. Então, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloquem primeira discussão o projeto de lei 016/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal nº 748, de 26 de dezembro de 2006, com a denominação de Código Tributário do Município de Jataizinho e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0.
O senhor presidente, pela ordem, os projetos de lei acabaram e agora são os requerimentos. Eu pedi para a sua excelência que aqui nesses projetos que falta o 12, o 14 e o 16, para a sua excelência que faça uma reunião extraordinária para que seja elaborado esses projetos rapidamente aqui para poder passar para o executivo. Se a sua excelência marcar essa reunião, eu em nome da Câmara de Vereadores, não sei se eu estou falando em nome de todos, mas eu agradeço porque rapidamente estaria na mão do prefeito para poder ele tomar as condições para sancionar esse projeto e dar continuidade ao seu trabalho.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de reforçar, se possível, aí o pedido do Vossa Excelência, o vereador Adir de Lima.
Bom, vereador Adir, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho o porquê não aceitar o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Por quê? Porque, como eu disse, eu, em momento nenhum, eu quero atrapalhar a administração. Então, eu só quero que as coisas venham correto. Venham com as informações. E você pode ter certeza de uma coisa. Projeto nenhum vai ficar engavetado aqui se vir correto. Como o vereador Jorge aqui, eu tenho sempre conversado com ele, o próprio vereador Jorge sabe que todos os projetos que vieram para essa casa aqui vieram incompletamente chega o projeto aqui e depois você... Eu poderia usar até a desonestidade aqui e devolver o projeto. Devolver pedindo para que seja corrigido o projeto. E muitas vezes eu fiz questão de pedir as informações para que viesse, para que o projeto andasse muito mais rápido ainda. Mas quero dizer que eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência, não só por Vossa Excelência, por mais demais vereadores aqui, e também juntamente aí com o pedido do vereador Claudinei, reforçando o pedido de Vossa Excelência, eu quero marcar uma reunião extraordinária para o dia 21/9, na quinta-feira, às 18 horas. E fica todos os vereadores já aqui convocados para dia 21, às 18 horas, para votar no projeto número 12 de 2017, 14 de 2017 e 16 de 2017.
Eu faço um agradecimento especial pelo seu entendimento, da sua excelência, de convocar essa reunião extraordinária para que seja elaborado esse projeto mais rapidamente para enviar ao Poder Executivo, à diretoria dessa casa, que vai enviar com toda certeza, sexta-feira, deve estar na mão do Poder Executivo. O diretor está falando para mim que está certo. Tá bom? Obrigado, presidente.
Coloco em votação única o requerimento número 100 de 2017, de autoria do vereador Maurílio Martelli. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente na presença de Vossa Excelência, no regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando cópia integral, capa a capa, do processo de licitação, modalidade, pregão, sob o número 56 de 2016, que teve como objeto aquisição de medicamentos, encaminhada inclusive relatório de todos os pagamentos efetuados até a presente data aos licitantes vencedores com suas respectivas notas fiscais. Quero dizer a meus nobres pares que eu tomei a iniciativa de fazer esse requerimento porque nós tivemos aqui a proprietária da farmácia Santa Terezinha, Vossa Excelência sabe disso aí, e elas disse que não foi comunicado de nada, que elas perderam, que a prefeitura, onde se viu, e um monte de reclamação. Então, eu quero ter a pura certeza se realmente, porque eu quero passar isso para elas, como ela poderia ter ido lá pedir. É, sim, 2016. E, então, eu estou pedindo essas informações para o Poder Executivo, e conto com meus nobres pares. Em discussão. Não havendo discussão, seu presidente coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em votação o único requerimento. Número 101 de 2017. De autoria do vereador Maurílio. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência no regimento interno, que requerer que seja enviado ofício solicitando cópia de todas as portarias de nomeação e exoneração do servidor municipal Aparecido de Almeida, tanto em cargos efetivos como em cargos de comissão e em funções adicionais. Quero também dizer, meus nobres pares, que eu tive a iniciativa de fazer esse requerimento aqui, porque houve um comentário aí sobre uma empresa de contabilidade que prestou serviço para essa Câmara aqui e ao mesmo tempo prestava serviço na Prefeitura Municipal de Jataizinho através de cargo comissionado. e eu não tenho as informações se realmente bate com o período. Então, fiz esse requerimento para que o Poder Executivo mande as portarias, nomeação e exoneração, e quando foi efetivado o servidor público Aparecido de Almeida. Em discussão. Não havendo discussão e nem votação, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão o único requerimento 102/2017, de autoria do vereador Maurílio Martelli e do vereador Antônio Brandão de Oliveira, neto. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência no regimento interno, requerer que seja enviado ofício aos executivos solicitando informações quanto à utilização do veículo modelo Vectra, placa AUM 3303, de propriedade do município de Ataizinho, que foi usado por vereadores entre o mês de agosto e setembro de 2017, esclarecendo o motivo do interesse público para a cessão do veículo. Cópia dos documentos que comprove o motivo e a cópia das notas fiscais e ou requisições de combustível utilizados e outros. Em discussão. Eu também, juntamente, fiz aqui, pedindo essas cópias, porque, inclusive, nós sabemos que o vereador Alex usou, mas diz que tem mais vereadores que usou. Então, para não dizer que só, a gente fez um requerimento aqui, solicitando do chefe do Poder Executivo, quais vereadores que usaram o carro do município de Ataizinho.
Senhor presidente.
Em discussão, vereador Claudinei.
Na verdade, eu já gostaria, para não ficar aqui numa encruzilhada, só não sabia da teoria do requerimento. Mas, do teor, né? Mas eu também utilizei o carro, fui para Curitiba com outros pares, né? Então gostaria de fazer menção para que a cidade saiba que eu, e até gostaria de agradecer ao Executivo Municipal, que em duas idas minha, eu não foi através do meu pedido, é óbvio, né? Foi através da própria casa, mas eu tive a felicidade de ter aí a possibilidade de ir com o carro, tá? Só para fazer justiça também, para não ficar nesse momento somente o nome do vereador Alex, como se ele apenas gozasse dessa situação, ok?
Foi, o que só quero dizer ao vereador Claudinei, tanto é que essa presidência, autor, não como presidente, mas como vereador Maurílio e o vereador Antônio, tanto é que a gente está pedindo esclarecimento ou motivo de interesse público para a cessão do veículo.
Ok, senhor presidente, eu entendi, inclusive vou votar a favor do requerimento. Só para fazer menção também que não fui em nenhuma das vezes com o vereador Alex para Curitiba, mas fui com outros vereadores e utilizamos também duas vezes, salvo engano, desse carro.
Senhor presidente. Vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Esse requerimento não se endereça, vou dizer assim, a nenhum vereador, é a todos, é a Câmara em si. Até porque eu tive em Curitiba esses dias atrás, como eu citei aqui nessa casa, com o meu carro próprio, com uma diária e meia, e devolvi o troco para essa casa. Então eu gostaria, esse requerimento me dá até o privilégio de saber se numa próxima viagem eu posso também pedir a utilização desse veículo. O requerimento é simples, é com caráter informativo.
Bom, quero dizer ao vereador Antônio também e aos demais vereadores que qualquer vereador pode solicitar o carro do executivo, mas desde que seja de interesse, que vá com interesse público, e não interesse próprio. Então é por isso que eu estou fazendo esse requerimento e espero que venha as explicações. Vindo as explicações, vai estar dizendo lá o porquê que foi utilizado os carros. Não só o vereador Dindim, como já disse, o vereador Laércio também, parece que já, né, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge, mas desde que venha, que seja de interesse público, não de interesse próprio de vereador. Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o único requerimento 103 de 2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações se o município de Jataizinho pretende encaminhar ao Legislativo o projeto de lei que pretende regulamentar a disponibilização de veículos e maquinários do município para a realização de serviços particulares, encaminhando através da indicação número 049/2017, de autoria do vereador Adir Lei de Lima. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Em discussão.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Claudinei.
Ó, veja bem, senhor presidente, esse requerimento aqui, ele vem a calhar, principalmente nesse momento que, a meu ver aqui, eu tenho certeza dessa casa, se ela tiver esse entendimento, é muito importante que hoje a gente deu aqui o relatório da CPI, que tratava exatamente desse assunto. E o que a gente vê ali no parecer do jurídico dessa casa, também no parecer do jurídico, doutor Vedan, jurídico dessa presidência, e o que a gente pôde ver, vereador Adir, em relação às leis e à lei, é que nós temos que ter algo para regulamentar, nós temos que ter um projeto de lei para regulamentar essa situação. É como que nós devemos utilizar maquinários do município para a realização de serviços particulares. E o projeto, essa indicação, que é 049/2017, que já foi entregue ao prefeito municipal há alguns meses e que é de autoria do vereador Adileide de Lima, ele é de suma importância para que nós possamos, de fato, regularizar isso de uma vez por todas. Isso aqui vai dar uma liberdade, o vereador Adir, o senhor sabe disso, para o prefeito municipal e também para o próprio munícipe, no caso, o agricultor aí. E a gente quer saber, no dia de hoje, porque o prefeito, a gente percebe que ninguém se manifestou em relação a isso do executivo, ninguém falou nada em relação a esse projeto, e a gente quer saber aqui se o executivo pretende ou não, o vereador Adir, encaminhar esse projeto que Vossa Excelência enviou através dessa indicação para ele, tá bom? Então vamos ficar no aguardo.
Com a palavra, vereador Adir.
Olha bem, senhores vereadores, como é que são as coisas. O meu entender foi desta maneira. Quando houve a CPI, que foi enviado uma comissão de inquérito dessa Casa de Lei pelo vereador Antônio Brandão, pelo vereador Cícero, vereador Claudinei, e deu aquela polêmica dos agricultores aqui, uma falta de entendimento, alguma coisa, o que que me bateu na cabeça, senhores vereadores? Foi de enviar uma indicação de um projeto de lei. E os senhores vereadores, porque partiu daqui do vereador essa indicação para que viabilizasse um projeto, foi elaborado o projeto dentro dessa casa. Agora analisa bem se por um acaso esse projeto tivesse sido aceito pelo prefeito e o prefeito tivesse mudado algum detalhe, alguma coisa ali que ele poderia mudar, poderia manobrar e fazer da maneira que ele achar e mandasse de volta para essa casa de lei. Analisa bem, senhores vereadores, como que seria tão simplificado as coisas. A própria comissão de inquérito morreria ali no projeto, porque essa casa de lei estava aprovando uma lei para beneficiar os agricultores. Olha bem, vereador Claudinei, muito obrigado pela sua excelência, está sempre lembrando e me elogiando. E você está fazendo, a sua excelência está fazendo um elogio claro,
um elogio para beneficiar os agricultores. Agora foi programado, feito um trabalho da CPI, que foi sacrificoso, eu sei que é complicado ouvir tanta gente, uma coisa e outra. Agora, se esse projeto tivesse sido elaborado e mandado para essa casa, o que, que teria acontecido? A CPI tinha acabado no projeto, porque esta casa de lei estava aprovando um projeto que foi elaborado aqui dentro dessa casa e enviado para o prefeito municipal. Mas, infelizmente, o prefeito, o jurídico, não entenderam dessa maneira. Tá? Eles poderiam ter modificado. Ali, ele poderia ter posto lá, feito uma emenda no projeto. Também vai beneficiar agricultores de maior porte, que seria até 20 alqueires, ou até mais, a maneira que ele achasse que seria melhor. Então, simplesmente, só é uma falta de entendimento. Eu tenho certeza, vereador Claudinei, que a minha intenção de ajudar o município, de ajudar o prefeito, foi clara, sabe? Mas só que, infelizmente, não foi aceito. E está lá o projeto. Eu acredito que ele pode até pensar, a assessoria dele pensar, e esse projeto voltar para essa casa. E eu acredito que vai ser aprovado, porque partiu daqui o projeto. Obrigado, presidente.
Em discussão. Bom, eu gostaria, vereador Claudinei, vereador Adir Leite, até sei que o vereador Adir não é o responsável pelo requerimento, o responsável pelo requerimento é o vereador Claudinei de Oliveira. Eu gostaria até de pedir aqui a Vossa Excelência, até que fosse incluído já aqui, nesse próprio requerimento, não só do projeto dos agricultores, mas também juntamente englobasse nesse requerimento aqui o projeto lá daquele pessoal da invasão, a regularização. Eu gostaria até que verbalmente também acompanhando, pegando uma carona nesse requerimento. Eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência que fosse incluído.
Já está autorizado.
O projeto também do. O senhor me permite, a regularização.
O senhor me permite só então um segundinho para me explicar, porque esse é um outro projeto também que tem uma luta muito árdua do vereador Adir, que é em relação à regularização fundiária, né? A regularização especial dos ocupantes, das pessoas que ocupam ali próximo ao Antônio Zé Vieira, Taverna Duarte, alguns terrenos. Muitas das famílias estão com as casas prontas dentro da casa e até agora, né, senhor presidente, o vereador Adir enviou também através de indicação um projeto, foi inclusive com o doutor Vedão, assessor jurídico dessa presidência, com o Juliano, já recebeu e levou até parecer do jurídico dessa casa, e esse projeto também é um projeto formidável que pode de fato regularizar a situação daqueles moradores. Então o presidente foi muito feliz aqui, o presidente, já sinta-se à vontade, porque nós também precisamos da resposta em relação àquele projeto. Eu tenho certeza que o vereador Adir, que fez um trabalho árduo em relação àqueles moradores e tem feito, vai ficar feliz e obterão resposta também.
Eu, senhor presidente, eu quero só questionar uma coisa. Eu quero registrar aqui a presença do presidente da associação, o Denilson, a sua esposa, a Lúcia, que está aqui no plenário. Eu queria só citar uma coisa, vereador Juninho, que corrimos atrás de lei, foi elaborados alguns projetos para resolver o problema de lá da associação, mas como barrava em alguma coisa, tempo de ocupação, alguma coisa, mas Deus é maior do que tudo. Aparece uma lei, a lei 13.065, me fugiu da ideia aqui, /17, sabe? 13.065/17, é esta lei mesmo, uma lei federal, sabe, que não tem como questionar o contrário, que é inconstitucional, sabe, e foi passado pelo prefeito, e ele me garantiu, o prefeito, que vai imediatamente, que eu não sei quanto tempo, vai fazer esse projeto para mandar para essa casa para ser aprovado lá no, 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 na ocupação do Antônio José Vieira. E ele já foi muito coerente com a responsabilidade, chamando a responsabilidade para ele, que autorizou ao pessoal a dar continuidade na obra que estava sendo construída as casas. Eu, sinceridade, senhor vereador, como a gente tem que ser coerente e ter um e falar a verdade, sabe? Eu achei, desculpa, eu achei que ele foi feliz até na ideia dele, do prefeito, de poder liberar para o povo construir. Como eu já falei, que já começou a construir a obra, tinha um esgoto cortando lá o conjunto, lá o lugar onde foi ocupado, a céu aberto, e esse esgoto que está lá foi manilhado ontem pelo próprio pessoal, que está aqui o Denilson, que é o presidente da associação. Pessoal, sábado e domingo, acabaram de assentar 46 manilhas lá, mas bonitinho, só falta encobrir. E a lei é 4 mil, não, é 465/17. Essa é a lei. Agora eu lembrei, tá? Porque eu não tenho aqui em mãos a lei, então tinha mais. É 465/17. 65, vocês sabem no qual?
13 mil, né?
13.465/17. 65 eu não esqueço, presidente. Claro que eu não vou esquecer. Sabe por quê? Porque 65 é o número no qual, aonde é o meu partido. Tá? Então eu não poderia esquecer. Mas 13.465/17. Mais uma vez eu estou citando para falar que eu estou com isso na cabeça e correndo atrás dessa lei e procurando a viabilizar o que é de melhor para esse povo também. E eu fiquei muito contente, meu presidente, da sua excelência, se propôs a incluir no requerimento, pedindo para o prefeito fazer esse projeto de lei imediatamente para mandar para essa casa de lei. Obrigado, presidente. Eu fiquei contente com isso.
Quero dizer, meu caro vereador Adir, meu caro vereador Claudinei, não é querer me aparecer, não, sabe por quê? Não é porque eu presidente está aí, mas sabe por quê, vereador? Porque quando chegou na época da eleição, muitos vereadores passaram por ali. Aqueles que ganharam, aqueles que não conseguiram chegar aqui, alguns que chegaram aqui, e de repente, a gente vê a luta aí, os vereadores cobrando, o prefeito do projeto, isso, e a gente vê sempre aí você correndo atrás, lutando, juntamente com o presidente, vocês já foram até juntamente com o prefeito lá na Coapar em Londrina. E não só eu, que também passei por lá na época da eleição, pedi voto. Eu acho que todos que estão aqui, tem alguns que não assumem.
Eu não fui. Eu não fui.
Mas tem alguns que foram lá e prometeram mil e um fundo lá. Eu não prometi nada, viu, Denilson? Pedi voto e falei, se ganhasse, o que dependesse do vereador Bidu, poderia contar. Então, estou dando o que eu posso fazer aqui. O que eu posso fazer aqui é, juntamente, não só eu, mas todos os vereadores, porque aqui um sozinho não é nada. Se o prefeito mandar o projeto para cá, você pode ter certeza que essa presidência, através dos nobres pares, todos vão falar por cada um e eu tenho certeza que vão votar favorável a esse projeto aí. Foi como já foi dito, já foi discutido, quase todas as sessões, vereador Adir é um que é o incansável aqui. Não tenho procuração para defender o vereador Adir. Eu sou assim, quando eu tenho que defender, eu defendo. Mas quando tem que criticar, o vereador eu também critico. Porque teve muito, alguns vereadores foram lá e prometeram. E depois que sentaram na cadeira aqui, esqueceram daquele povo lá. Então, vereador, não tem procuração para defender Vossa Excelência. Mas vejo que você é uma pessoa que engranjou nessa briga desde o começo, como você respeita. Como você falou, eu não fui lá, não prometi nada, não pedi, mas está aí. Esse sim é um trabalho bonito. Você não foi lá, não prometeu nada e não pediu. Mas é um que enganjou a briga. É um que comprou a briga daquele povo. Que em todas as sessões aqui fala e defende, corre atrás, talvez até sem um poder aquisitivo, gastando do seu próprio bolso. Eu vejo, porque eu acompanho. E tenho ajudado o meu caro vereador aí, o que eu posso. Então, vereador, quero dizer que não tenho procuração sua, mas eu vejo o seu trabalho incansável pelo aquele povo lá, para acertar a situação daquele povo.
Obrigado, eu agradeço pelas palavras da sua excelência e quero só dizer uma coisa. E eu, a primeira reunião que eles fizeram aqui, sabe, eu cheguei por uma causa aqui e falei para eles, vou abraçar junto com vocês para nós ver se nós conseguimos a vocês ter o direito de vocês que foi prometido politicamente. Eu falei para, vou falar agora aqui, não fui lá, tá o Denilson, presidente aí, não fui lá nenhuma vez pedir voto. Não falei nada, não prometi nada. E abracei a causa e vou lá. E preciso sim, senhor presidente, desta casa de lei para provar que, né, sua excelência falou, eu sozinho não sou ninguém. Mas que eu tenho batalhado, eu tenho. Mas preciso de vocês, a colaboração de vocês para correr atrás, para nós viabilizar esse projeto logo, questionar para o prefeito para ser aprovado imediatamente. Vim para essa casa de lei e eu quero que a sua excelência parte na sua mão e venha rapidamente para as comissões para nós poder aprovar esse projeto. Obrigado, presidente.
Meu caro vereador Adir, vossa excelência me conhece e sabe que eu sou uma pessoa de palavra. E tudo que eu falo eu cumpro. E não... Então, pode ter certeza de uma coisa. Chegando esse projeto aqui, eu faço questão de despachar ele. Não havendo mais discussão, a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneça como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em votação o único requerimento 104/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à fiscalização ao cumprimento do que estabelece a Lei Municipal número 10.062 de 2016, que tornou obrigatório a fixação de relógio e guarda-volumes, bem como o tempo de atendimento nas agências bancárias de Jataizinho, esclarecendo qual é o departamento e a pessoa responsável por essa fiscalização. Se houve aplicação de multa nesse exercício de 2017, vírgula, atitudes efetivas que estão sendo tomadas para a efetividade da lei municipal, bem como cópia do laudo de vigilância sanitária quanto à fiscalização do cumprimento das suas funções, principalmente quanto à existência de banheiro para os usuários. Em discussão. Em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Claudinei.
Eu tenho que chamar agora aqui o diretor dessa casa. Uma coisa que a gente não pode ter, eu não tenho vergonha de fazer menção a ninguém e não tenho vergonha de aprender. E o vereador Alex disse algo aqui que me deixou, digamos, com a pulga atrás da orelha, que é a questão do PROCON. Eu questionava ele aqui se na verdade não teria que ser o PROCON o órgão fiscalizador disso daqui. De qualquer maneira, vamos manter o requerimento, porque é uma lei municipal, segundo a explicação aqui do diretor dessa casa, o Juliano, tá? E o que a gente quer saber aqui, nobres pares, é relacionado à fixação do relógio, para contar o tempo, porque a gente entra na agência e hoje eles não contam o tempo, eles acabam desrespeitando. Jataizinho é meio que a Deus dará, né? E o guarda-volumes, que é para que o cidadão entre lá e possa aguardar. Mas nós sabemos aqui, e nós conversamos sobre isso aqui hoje já, que nós temos que ir muito além, tá? Nós temos que também bater em cima dessa situação do banheiro, para que as pessoas possam ter um banheiro lá. O vereador Laércio até foi muito feliz, eu não sabia, vereador Laércio, mas o senhor disse aqui hoje que lá em Ibiporana, a agência que o senhor trabalha, já tem o banheiro, né? E o bebedouro, que parece que foi o senhor que citou também aqui hoje, e eu também passou batido a situação do bebedouro, que eu acho que é de fundamental importância. Às vezes você entra lá, a preocupação sempre é mais a criança que está acompanhando o adulto ali, ou o cidadão de mais idade, né? Que a gente acaba se virando, né? Mas a nossa preocupação é sempre essa. E a gente quer saber se houve aplicação dessa lei, se há multas, e eu não poderia deixar de fazer menção aqui ao vereador Vaguinho, salvo engano, o vereador Jorge, e o finado nosso vice-prefeito Fabinho. Parece-me que eles que apresentaram essa lei aqui, a lei 10.162, né, de 2016, na legislatura passada. Eu acho que foram felizes aqui em relação a essa lei, e agora a gente tem que fazer valer. Eu conto com o apoio dos nobres pares.
Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, então, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada nominal.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio, Antônio Laércio dos Reis Tiseu.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Bom, eu quero agradecer a presidência da casa, a direção, o diretor da casa, na pessoa do senhor Juliano, ao doutor Zeca, ao presidente da CPI, Antônio Brandão, ao relator da comissão, senhor Claudinei, aonde a gente, em nossas reuniões que a gente fez a respeito da CPI, fomos um respeitando o outro, tudo da maneira possível, e a gente solicitou aqui até a prorrogação da CPI por mais 45 dias, a presidência nos cedeu. E eu votei, eu fiz aí o meu relatório final separado. Já foi explicado porque voto em separado, porque a gente é coisa assim que não concorda, sabe? Então eu vejo aí falar que, por exemplo, o município sofreu um prejuízo aqui na fazenda do seu Alair, e eu não vejo desta maneira. Mesmo primeiro porque ele cedeu um material, não foi nem troca de serviço. Foi mais para o município. E nós não temos a matéria-prima, vereador Jorge. O senhor sabe, o vereador Cício sabe, o vereador Adir, que nós estamos passando em dificuldade aí até mesmo para o Moledo. Mas foi uma coisa assim que a gente não... Que eu também não... que eu queria ter ouvido aí os proprietários, queria ter ouvido o senhor Marcos Martiello, e a gente não ouviu. Mas quanto a isso, também não tem nenhum problema não, senhor presidente. E acho que o nosso trabalho foi feito. Não podemos dizer que essa casa negou nada para nós, porque toda vez que a gente chegava aqui, não só dentro da CPI, quando a gente chega aqui, o diretor dessa casa nos atende muito bem. Então, todas as horas que foi marcado, dá para você fazer isso aqui para nós, então vamos fazer amanhã a reunião às 9 ou às 11, sempre à disposição. No mais, eu quero agradecer as pessoas que ainda se fazem presente aqui nessa casa e aos meus nobres pares, e desejar a todos uma boa noite a todos, e quinta-feira às 18 horas, se Deus quiser, senhor presidente, estaremos aqui nessa casa. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte aí da Rádio Nova Geração, que continua ligado aqui na sessão da Câmara Municipal. Quero dizer que hoje a reunião foi bem proveitosa, já em primeira votação, né, vereadora Adir, projeto do fundão, e esperamos que o prefeito envie também a nossa casa aqui, o projeto do vereador Adir dos agricultores e o projeto do pessoal da invasão ali dos humildes. E também, presidente, gostaria de estar comunicando aqui uma nota, que eu recebi um convite agora. Agora não hoje, de dia. Informamos aos professores e funcionários sindicalizados na APP de Jataizinho que amanhã vai estar tendo uma reunião, uma votação lá no Parigô de Souza. A eleição começa das 9 e vai até as 20 horas, Claudinei de Oliveira Cabral. E está concorrendo aqui a nossa representante aí, a Márcia Helena Vieira, que é a esposa do Zé Belo, mãe da Tamires, e ela está concorrendo aí à chapa para que ela seja vitoriosa para ser representante municipal, representante do município, através da APP Sindicato. Então, gostaria de estar aí comunicando a todos que estão nos ouvindo, aos professores, aos funcionários que são afiliados à APP, que participe amanhã da eleição, lá no Colégio Parigô, das 9 às 20 horas. A Márcia está concorrendo aí pela chapa 2 e, se Deus quiser, ela será aí o representante do município junto à APP. Então, presidente, essas são minhas palavras, o tempo já está estendido e gostaria de convidar a todos que liguem o seu radinho aí na 87.9, minha sogra Gessi, que não sintoniza o rádio lá de jeito nenhum, presidente, e ela pediu para mim comunicar a Vossa Excelência que ela fica muito feliz quando ouve a palavra do vereador Maurílio nas duas partes da sessão, e ela pediu para mim mandar que eu enviasse um abraço à Vossa Excelência. Então está enviado aí, dona Gessi, um abraço da senhora ao presidente da Câmara, vereador Maurílio. Então, meu boa noite a todos, e semana que vem estaremos aí novamente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Boa noite, Dom Romero, senhor presidente, nobres pares. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, essa fala final aqui, ou parabenizando aqui pela sensibilidade em relação à reunião extraordinária, né, solicitada pelo vereador Adir Leite de Lima. O vereador Adir foi muito feliz, vou repetir, não me canso de falar, viu, vereador Adir. Isso aqui não é rasga-seda, não, é porque muita gente, de repente, ou pouca gente, às vezes as pessoas querem passar a imagem de que a Câmara é muito ruim, de que a Câmara está trabalhando. A gente vê hoje, nós estamos aqui, ó, praticamente 23 horas já, sob a condução do seu presidente, sem ninguém reclamar, e a todo vapor aprovando projetos. Poxa, que delícia que é isso aqui, eu percebi a sua luta, que foi muito árdua. Então eu acho que a gente tem que fazer menção, sim, não tem esse ego, não tem esse problema comigo, viu? O senhor foi muito feliz em pedir a extraordinária, e a sensibilidade do presidente aqui falou mais alto em relação ao nosso município, quando ele disse que no dia 21 estaremos aqui novamente. Eu acho que isso é muito bacana. Eu gostaria de, senhor presidente, se possível, fazer uma indicação aqui, verbal, para que fosse enviado um ofício ao time de futebol, amigos do Emerson. Esses meninos aí estão fazendo um trabalho extraordinário fora daqui. Venceram agora o Sub-13, o Sub-15 lá em Biporã. Eu falei com as pessoas de Biporã, um campeonato dificílimo, viu, senhores vereadores. E olha, com um suporte que não é tão vantajoso, mas está recebendo o apoio da prefeitura. Acho que isso é bonito, vereador Adir. E a gente tem que falar aqui, senhores vereadores. E eu gostaria de parabenizá-los, viu, Vaguinho? Você também está envolvido nesse projeto. O Emerson Fabiano, o Emerson Anacleto, aos pais, a todos que colaboram, aos patrocinadores de uma forma geral, porque eu soube que vocês foram vice-campeão também, salvo engano, Cornélio Uraí. Cornélio Procópio, né? Uraí agora. Foram campeão sub-13, sub-15 em Viporã e agora foram também vice-campeão em Uraí. Isso em menos de uma semana e a gente fica feliz. Senhores, eu gostaria de dizer para vocês aqui, em relação ao vereador, o vereador Tizil, Laércio Antônio dos Reis. Vereador, eu fiquei muito feliz de trabalhar essa CPI com Vossa Excelência. Antônio Laércio dos Reis, vereador Tizil, por isso que eu falo Tizil. Eu fiquei muito feliz porque nós divergimos em alguns momentos, vereador Antônio Brandão de Oliveira, mas o senhor é uma pessoa que tem sua fibra. É fibra no sentido de força mesmo, tem com o leão ali, eu já vi. O senhor levou a sua posição até o final, defendeu-a, deu ali o seu voto e separado, mas o senhor respeitou a cada um de nós o tempo todo, e aí isso aí deixa o senhor, pode ter certeza, ainda melhor, porque o senhor não fugiu à luta, defendeu a posição e aquilo que o senhor acha que está correto são as suas convicções, e a gente tem que respeitar. Então eu fiz questão aqui, o vereador, de ler não só o meu voto e do presidente dessa CPI, o vereador Antônio Brandão, que tão brilhantemente conduziu ela, mas fiz questão de ler o seu voto também para a população, porque eu acho que isso aqui não muda nenhum de nós três. Nós temos o nosso trabalho. E assim, o que nós temos que entender é o seguinte: entregamos para a justiça, não fizemos justiça. Quem vai decidir se tinha uma coisa errada ou não é a justiça, né? Pode ser que nem seja aceito, não é verdade? Mas nós fizemos o nosso trabalho. E aí eu fico feliz, senhor presidente Antônio Brandão de Oliveira Neto, pela maneira que o senhor conduziu. E eu gostaria, inclusive, cobrar do senhor aqui, queria cobrar do presidente também, que é o vereador Alex, que já não se encontra nessa casa nesse momento, então não quero ser covarde, mas nós temos a outra CPI, que era para estar em andamento, que inclusive eu e Vossa Excelência já temos já algumas convicções em relação a ela, né? Inclusive, eu e o vereador, gostaríamos de dizer que o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto já havia solicitado alguns documentos da festa junina, e nós já conseguimos derrubar muitas coisas que existiam, que eram apenas falácias, não é verdade, vereador? Né? Nós já conseguimos ver que nem tudo que se falou da festa junina era verdade. Entendeu? Eu estou falando aqui, acho que o vereador vai falar depois, e olha, pode ter certeza, certeza, que assim como foi feito um bom trabalho nessa CPI anterior, nós faremos um bom trabalho nessa, porque nós já percebemos, né, vereador Antônio Brandão? Não sei se o senhor tem falado com o presidente da CPI, gostaria aqui, mas acho que a gente tem que falar para a gente ver como que nós vamos desenvolver esse trabalho, se a tendência é arquivá-la ou não, entendeu? Mas eu, pelo que eu vi com o senhor até o presente momento, já vou antecipar aqui. Tá? Já vou antecipar aqui, senhor, desculpe até pelo... Mas já conversei com o senhor sobre isso. Eu pediria o arquivamento dela antes mesmo de iniciar. Pela documentação que eu vi, eu já vou dizer para vocês aqui, num primeiro momento, o que a gente tem que fazer aqui é mostrar a verdade. Vereador Antônio Brandão, acho que vai falar um pouco depois também a respeito dessa CPI, porque ele foi brilhante como presidente dessa anterior, e eu tenho certeza que ele será um brilhante relator, e que a gente não vai querer colocar a caneta naquilo que não existe. Não é, vereador Antônio Brandão? Então a administração pode dormir em paz em relação a isso. Só para concluir, senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de apontar aqui o recebimento. Esse ofício não precisaria ser lido nessa casa, só que eu vou fazer questão de ler, porque eu não fujo à luta, não. Eu, em algumas administrações anteriores, eu era funcionário público, e eu fui colocado, em certa época da minha vida, no cemitério, virei coveiro naquela época. E também porque eu tinha minhas peripécias, né? Eu também nunca fui tão santinho assim. Mas, assim, não é esse tipo de coisa que vai me amedrontar. Que é o ofício 430 de 2017 do gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, aonde eu vou ler para os senhores aí de casa. O senhor presidente, 30 de agosto de 2017, pelo presente vimos solicitar informações e cópias de diárias para o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, incluindo cópias dos comprovantes, bem como relatório de viagem informando o motivo das mesmas, do período de 1 de janeiro de 2017 até a presente data. Certo da atenção de Vossa Excelência, despedimos, renovando o protesto de estima e apreço atenciosamente, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dirceu Urbano Pereira. Prefeito, vou repetir para o senhor, prefeito, o que vier para essa casa e for bom, vou estar votando, vou estar colaborando, mas esse é o tipo de coisa que não me coloca, nobres pares, de joelho. Não vai me colocar em momento algum de joelho. Eu já passei por diversas perseguições políticas e quiseram me dizer que alguns vereadores da base do prefeito municipal estavam envolvidos nesse requerimento aqui. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não acredito nisso. Não acredito que tenha vereador envolvido nisso. E que o primeiro vereador que me procurou hoje para dizer, eu nem sabia, mas o primeiro vereador, que eu vou ter que fazer menção ao nome dele, mas que me procurou para dizer que não estava envolvido hoje, foi o vereador Alex Saria, que me procurou para dizer que ele não tinha nada a ver com essa história. Senhor prefeito, eu quero dizer para o senhor que eu pedi para o presidente dessa casa e para a direção dessa casa para antecipar que eu gostaria de entregar em mãos os meus relatórios. Eu quero que antecipe para ver se no máximo quarta-feira, senhor presidente, eu quero eu poder levar lá junto com a secretária dessa casa todas as diárias que eu fui em Curitiba, porque eu fui para trabalhar. Para Curitiba, eu durmo antes das 10 da noite. E se eu tiver que dormir depois das 10 da noite, novos pares, eu vou dormir dentro do hotel. E isso também não me faz diferente dos outros vereadores, não. De quem sai, de quem toma um chopinho, de quem toma uma cervejinha, isso não faz melhor do que ninguém. Não me faz, vereador. Agora eu quero dizer o seguinte, aonde está colocado na lei que eu não posso fazer? Agora, com todo o respeito aqui, o prefeito que é campeão de diária, que viaja com a sua patota praticamente toda semana, vai vir questionar as diárias que eu fiz? As que eu fiz eu fui na Coapar, as que eu fiz eu fui ao Detran, as que eu fiz eu fui ao DR, as que eu fiz eu bati na porta de vários deputados pedindo algo para o rapazinho, as que eu fiz serviram para desmentir algumas mentiras que existiam em relação ao Jataizinho lá em cima. E outra coisa, quando que eu escondi que eu viajei para Curitiba? Porque todas as vezes que eu fui para Curitiba, nobres pares, eu vim aqui dizer que eu fui Curitiba. Eu voltei aqui no outro dia e disse, olha, na segunda-feira, fiz isso. Ó, eu sei que vai chatear, porque eu sou daquele jeito. O que acontece na zona, fica na zona. Eu acho que o homem tem que ser assim. Esse negócio de delação, essas coisas, pra mim não cola, não. Parceiro é parceiro. O que acontece lá, fica lá. Só que eu vou dizer o seguinte aqui. Será que o prefeito está triste porque em uma das viagens minhas para Curitiba eu não desci lá pro saguão do hotel para dar umas voltas com ele? Será que é essa a tristeza do excelentíssimo senhor prefeito? Porque se mexeu aqui comigo. Eu estou respondendo por esse motivo. Mexeu comigo. Só que não mexeu assim no sentido de, ah, eu vir aqui e vou me defender porque tem coisa errada. Eu fui enviado para curso, por exemplo, por essa presidência. E eu fiz. E os vereadores que foram juntos sabem que eu fiz. Não sou melhor que ninguém. Mas será que é isso? Porque assim, eu até agora não quis dizer se o prefeito vai para Curitiba fazer coisa errada ou certa. Porque eu creio que é o seguinte. Você vai para a capital do estado, o que você faz entre 9 e 5 da tarde é para o município. O que você faz depois ou na madrugada é problema seu, particularidade sua. Mas olha, até onde será que eu vou ter que manter esse respeito? Porque assim, eu não sou bobo, senhores. Vocês sabem perfeitamente o porquê que querem documentação aqui. Querem para tentar chacoalhar, bagunçar com o meu nome em rede social. Eu estou falando que vai ser entregue ao excelentíssimo senhor prefeito para que ele saiba que quando sair em rede social nos fake news de quem não tem vergonha na cara, de quem não consegue colocar a cara, para quando sair os fake news, as pessoas saberem que foi o prefeito quem pegou em mãos as minhas diárias e que eu fui para Curitiba trabalhar, porque esse presidente aqui não aceita sacanagem. Pode falar o que for, Dudu, ele não aceita sacanagem. Vai, a finalidade é essa. E eu quero também dizer aqui, para concluir, que o prefeito me deu uma oportunidade hoje, ex-vereador Vaguinho, Wagner Moreno, que é de falar novamente o quanto eu tenho trabalhado. E que, inclusive, em uma das diárias nossas, que eu não falei nessa casa, eu fiz a devolução de R$250. E o vereador Cícero também. Eu não falei. Eu fiz a devolução de R$250. Pobrinho, chanchinho, louquinho para dar uma mamadinha, devolvi R$250. Por quê? Porque eu posei em outro lugar, vereador Adir, e fui orientado por essa casa que é decente, que é séria. O diretor dessa casa chegou e falou, vereador Claudinei, não há nada de errado em relação a isso, mas o melhor é vocês devolverem. E eu, o vereador Cícero, devolvemos. Então, prefeito, quando que o senhor devolveu R$100 da sua diária? O vereador Antônio já devolveu. Então, para concluir, não adianta, não vou ajoelhar, vou fazer o correto. Se pedir com amor, maravilha. Mas se vir com dor, aqui não vai funcionar não, bicho. Aqui não, jacaré. Que Deus abençoe a todos, viu? Só para concluir, abençoe a cada lar de Jataizinho. E que esse prefeito consiga se preocupar com o remédio que está faltando no posto, com o médico que está faltando muitas vezes, com os buracos da cidade. Deixe-me trabalhar, prefeito. Não tem, então vou concluir, senhor presidente. Não tem que reverter a situação. Quem está aqui para fiscalizar é essa Câmara. É nós que vamos fiscalizar o Executivo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adilson de Lima.
Eu simplesmente só quero fazer um agradecimento a todos os vereadores inclusive ao presidente, ao Claudinei, a todos que sempre acolheram a minha ideia e acolheram o presidente hoje pedindo para marcar uma reunião extraordinária. A sua excelência foi prioritário, que deu uma prioridade para marcar, para viabilizar esses projetos logo, para ir para a mão para o prefeito. Eu agradeço a todos vocês, eu não tenho que ficar falando mais nada, porque analisa bem, eu também não gosto desse tipo de requerimento não, vereador Nini, eu acho que nesse tipo de ofício, porque eu acho que falar em nome de bancada, eu principalmente sempre estou defendendo o prefeito aqui, mas esse tipo de coisa comigo não ocorre, porque eu nunca estou no meio dessas conversas de, eu vou falar em nome da bancada dos vereadores. Eu faço parte da bancada, eu ajudo o prefeito, o vereador Laércio dos Reis, do Tizil, ajuda, o vereador Laércio Quitéria ajuda, todos os vereadores que ajudam, por tanta prova que ajuda todos os vereadores, que aprovou todos os projetos hoje. Analisa bem esta casa de lei como que funciona. Todos, aprovado todos os projetos por 8-0. E se o vereador, se o presidente pudesse votar, ele votava a favor também. Então nós estamos questionando e fazendo o nosso trabalho com transparência e procuramos fazer o que é de melhor. Eu peço para Deus que proteja a todos. Se estiver ouvindo o pessoal da Rádio Nova Geração, eu peço para Deus que proteja a todos. Muito obrigado mesmo.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, senhores, eu quero ser breve, pelo já adiantado horário. Mas, em relação à CPI, que nós concluímos hoje, e com o vereador Claudinei, com maestreza, leu aqui o relatório, foi o relator, e hoje expressou aqui muito bem, eu quero dizer que ele foi, mais uma vez, que ele foi feito com imparcialidade, com honestidade e com decência. Tentei ser o mais correto possível e o mais competente possível para conduzir essa CPI. O final dela foi dito hoje pelo vereador Claudinei, o que vai ser feito. Nada mais vai ser feito do que o parecer jurídico. Eu quero dizer ao vereador Antônio Laércio dos Reis do Tizil que, com todo direito, ele se posicionou voto contrário no relatório final da CPI por não ter convocado o proprietário dessa fazenda, dessa propriedade rural, e o fiscal Marco Antônio Martino, né? Martino. Por várias ocasiões, senhor vereador, o senhor teve, eu sempre deixei abertura durante a CPI, que o senhor poderia dar o seu o senhor poderia dar sua opinião, sua sugestão, para que tenha sido convocado alguém. O senhor não deu. O senhor foi dar a sua opinião na última reunião da CPI que nós tivemos na semana passada, porque na anterior o senhor havia faltado. O senhor não veio na reunião anterior. Na penúltima o senhor não compareceu. Mas o senhor deu o seu voto, foi acatado com todo respeito. E eu quero deixar gravado de novo que essa comissão foi feita com honestidade e que ela vai para o Ministério Público com o parecer jurídico. Que o parecer jurídico disse o quê? Que não cabe a essa casa de lei, julgamento dos atos de improbidade que foi cometido nessa CPI. Então, com certeza, essa casa, o senhor presidente, o senhor Maurílio, o senhor Bidu, com certeza vai encaminhar, se eu não me engano, amanhã, para o Ministério Público, para que o Ministério Público comece a tomar as providências cabíveis. E dizer que em relação à CPI da Festa Junina, na qual eu sou relator, juntamente com o vereador Claudinei de membro e o vereador já ausente Alex Faria como presidente, antes de ser formada a CPI, eu pedi a documentação dessa festa. Por que que foi feito esse pedido por mim? Por ter ouvido falar em bocas miúdas, nos bastidores, de várias irregularidades, em Facebook, em rede social, né, por vereador dessa casa, que vamos dizer assim, de um certo modo, exigiu que fosse criada essa CPI, que de certo modo, o vereador Alex Faria, não queria dizer o nome, porque ele já está ausente, mas eu vou dizer o nome, o vereador Alex Faria, que não, vamos dizer assim, ele inflamou para que fosse criada essa CPI da Fé Junina. Mas, como o vereador Claudinei já falou aqui, nós tivemos, eu e ele juntamente, tivemos olhando essa documentação que o Poder Executivo nos enviou, e essas irregularidades que correu aí em rede social, que foi postado em rede social, não existem. Não existe. Nós chegamos à conclusão, eu e o vereador Claudinei, que não existiu irregularidade. Então eu já me adianto aqui, senhor relator, eu já me adianto aqui a pedir para o presidente ausente, vereador Alex Faria, o arquivamento dessa CPI. O arquivamento dessa CPI. Que entre em contato comigo, com o vereador Claudinei, para que nós possamos marcar uma reunião e pedir o arquivamento da CPI, que acho que nada mais justo que isso. Se até agora nós cometemos alguma injustiça com algum coordenador da festa, com coordenadora da festa, que no caso é a esposa do vereador Jorge, se foi cometido algum tipo de injustiça, que nós tenhamos também a humildade de corrigir o erro e dizer que o que nós vimos até agora na documentação que foi enviada, não há irregularidade. Por isso o pedido, meu pedido de arquivamento. A não ser que o presidente aponte alguma irregularidade. A documentação que está aí na Câmara não foi pedida pela CPI, foi pedida por esse vereador que vos fala, mas está aí livre para ele olhar. Se ele apontar alguma irregularidade, nós continuaremos com a CPI. Caso contrário, eu peço que ela seja arquivada. No mais, meu boa noite a todos. E até na quinta-feira.
Eu só queria deixar claro ao vereador Antônio que nenhum minuto e nenhuma vez o vereador Antônio Arsus Reis disse que a CPI não foi correta. E quanto a ouvir o senhor Marco Antônio, e quanto a ouvir o proprietário, é que o presidente da casa já citou, quando a gente chegou aqui, tudo tem que ser no papel. E eu, ali dentro dessa linha, um dia eu disse para o senhor, o senhor concorda em ouvir o presidente, o proprietário, e ouvir o senhor Marco Antônio? O senhor falou, olha, vereador, pelo que nós já temos aqui, eu acho que não seja necessário. Então, fica uma coisa assim, o que tem que ser no papel, mas a gente vai ganhando experiência. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Margielli, ouvidor.
Bom, meus nobres pares que estão aqui presentes, o vereador Adir teve que se ausentar, pediu para se retirar do plenário. O nosso vereador Alex, que foi nomeado como líder do prefeito, eu até acho que é um papel, um líder sai da reunião sem falar nada, não avisa vereador nenhum, fica até chato manter ele como líder, manter, que eu digo, vim representar vocês, que, como eu disse, para mim, líder, eu acho que líder, como ele já disse, para mim não significa nada. Líder, quem tem que ser líder é você mesmo, falar por você. Não deixar um vir aqui falar que, eu vou pedir que seja, líder para mim, como ele disse, que ninguém pode falar por ele. E de repente aceitou tudo. Quero dizer também, eu gosto sempre de estar falando na cara, como ele quis no começo da sessão me interromper aqui, pedir para poder falar. Eu quero tornar a dizer aqui que o vereador Alex, ele, não adianta ele vir aqui querer fazer demagogia em cima dessa presidência. Falei que tudo tem que ser no papel, porque com esse vereador aí, tem que ser no papel. Por quê? Eu quero dizer que ele soltou um vídeo semana passada, aí que o vereador Maurício falou que ajudei mesmo. Ajudei muita gente aqui, aonde tinha uma escola em Londrina, que inclusive o vereador tem que soltar o vídeo inteiro. Não é soltar o vídeo só no que nos interessa a ele, onde eu citei nome. Mas essas pessoas que eu citei o nome, foi que foram lá e conseguiu lá o segundo grau, que ia lá dia de sábado, fazia a prova, estudava. Inclusive, o dia que ele gravou esse vídeo foi pro pai dele também. Eu também ajudei o pai do vereador Alex, meu amigo Walter Gomes de Faria. E até parece que ele fez por maldade, que eu andei citando o nome, e citei e ajudei. Só que essas pessoas foram lá e fizeram, estudaram. O seu diploma é reconhecido. Agora, é maldade colocar um vídeo pela metade. É maldade querer jogar, denegrir a imagem de certas pessoas. Como eu falei no vídeo, realmente eu ajudei. Sabe por que eu ajudei? Porque essas pessoas que foram lá e cursaram o segundo grau em 6 meses, dia de sábado, eles tiveram elevação, eles ganharam pontuação, tanto o servidor público como o servidor do Estado. E ali, eu falei que ajudei, por quê? Porque ali melhorou o seu ganho. É isso. Então, eu quero falar para o vereador Alex, que inclusive eu ajudei o pai dele. Que inclusive, o pai dele também foi lá nessa escola. Que eu indiquei. E que o pai dele também tem certeza que fez as provas, que estudou e conseguiu. Essas coisas, vereador Tizil, que é chato. Como eu quero dizer para o vereador, que eu vou continuar dizendo aqui, que não é pegar atestado, estou investigando, malandragem. Pegar atestado e estava fora do país. Pegar atestado e foi dar curso lá em Maringá. Para não descontar, vereador Claudinei, do seu subsídio aqui. E isso, meus caros vereadores, eu estou montando o dossiê aqui. Como eu não posso discutir se o atestado é legal ou não. Agora, o que não é legal, ele apresentar o atestado aqui, dizendo no atestado que ele estava doente e estava dando curso lá em Maringá, para depois não ter falta para descontar do subsídio. Como eu sempre falei aqui, para ele parar de querer fazer moral nas costas de vereador. Como eu falei, que ele é muito cara de pau. Apresentou um projeto inconstitucional aqui, na época de 2016, que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo, Claudinei. E aí, estamos aí no 9º mês, e eu fiz o desafio para o vereador aqui, para ele me apresentar um comprovante do restante do dinheiro que sobrou dele, que ele fez doação para uma entidade. Agora, o que ele não pode é parar. O que ele tem que parar é de ficar mentindo pro povo. Prega uma coisa e depois faz outra. É isso que eu não faço. Eu sempre fui a favor aqui que o vereador tem que ganhar bem. Que o vereador, ele trabalha em prol da comunidade, que ele tem gasto. Vereador Tizil sabe disso. Aqui é o dia inteiro. Nessa casa aqui, vereador Tizil, principalmente eu que venho todo dia aqui, é todo dia eu estou ajudando o pessoal. Eu estou ajudando, não, é fazendo assistencialismo social, vereador Claudinei. Vossa Excelência tem me acompanhado aqui. Por isso que eu sempre falo que o vereador tem que ganhar bem. Agora, não pode é pregar que o vereador tem que ganhar um salário mínimo e depois fazer outra coisa. O que eu não posso, o que eu não posso, é ficar inventando história para conquistar voto, vereador. Será qual que vai ser na próxima eleição, qual que vai ser a história do vereador? Bom, uma coisa eu posso falar para vocês. Ele só vai poder montar uma história só em 2028. Sabe por quê? Porque ele está inelegível. E é coisas que eu não tô. Porque pregaram que eu não podia ser candidato, Dindim. Pregaram que eu não ia diplomar. Pregaram que meus votos, eu estava inelegível. E olha só o que, que virou. O que, que eu falei para você? Que a mentira tem perna curta. Então, eu quero ver, vereador Alex, pode fazer o que você quiser, mas põe os vídeos completos. Como o vereador Dindim disse aqui, que até 5 horas, lá em Curitiba, você tem que dar satisfação dos seus atos. Mas depois, cada um tem que ser responsável pelos seus atos. E eu tenho certeza de uma coisa, eu sou responsável pelo meu. Eu sou. Até depois das 5 horas. E eu garanto para você que tem vereador que não é não. Principalmente o vereador Alex. Principalmente. Viu, vereador? Eu não gostaria de chegar nessas conclusões. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar. Eu sempre falo que quem tem telhado de vidro não joga pedra. Sempre preguei isso aí. Mas parece que o nosso companheiro aí não aprende. Companheiro, que a gente pensa que é companheiro. A gente só é companheiro quando ele precisa da gente. Mas quando não precisa, ele quer montar nas suas costas e passar um rolo compressor em cima de você. Só que eu também tenho um ditado, Dindim, e eu sempre vou pregar aqui. Quem não aguentar, bebe leite. Porque eu aguento a porrada. E quero dizer também, vereador Dindim, não se preocupe com diária não, que o prefeito também fez um requerimento aí, pedindo a minha diária da gestão passada. Não me preocupo, porque eu sempre falei que eu não tenho nada a esconder. A coisa mais gostosa do mundo, vereador Tizil, é você não ter nada para esconder. Então, prefeito, não me preocupo, pode fazer o requerimento que Vossa Excelência quiser, eu vou responder, vou mandar os documentos, como também vou pedir de Vossa Excelência. Eu não quero só o que já mandaram aqui para mim. Eu quero os relatórios de Vossa Excelência. Agora, se você não mandar, eu vou pedir para o Ministério Público pedir. Porque eu já pedi do prefeito. Eu já pedi e o prefeito não mandou. E eu até agora estou quieto. Mas é aquilo, quando você mexe com a caixa marimbona, então vamos. E pode pedir a minha eu vou mandar. A minha o senhor não precisa pedir pelo Ministério Público, não. Agora, Vossa Excelência, eu vou pedir. Eu vou pedir porque as informações que você mandou, não veio um relatório. E a minha diária, Dindim, não tenho nada que esconder. Pode ter certeza de uma coisa. A minha administração aqui na Câmara é transparente. E não se preocupa, não, os meus nobres pares aí, que já também usaram diária aqui para ir para Curitiba, trabalhar em prol do município, que está tudo certo. Tenho certeza que a diretoria dessa casa, o jurídico dessa casa, é pessoas responsáveis. E todos têm o seu relatório. Aonde foi, o que foi fazer. Agora, eu quero o relatório. Eu não pedi ainda dos funcionários da administração. Só pedi do prefeito. Mas estou vendo que eu vou ter que pedir de todos os funcionários. Para ver se realmente é transparente igual dos servidores da Câmara, como dos vereadores da Câmara do Poder Legislativo. Para ver se realmente é transparente. Se realmente existe o que está na lei de diária. Eu não sei se o prefeito já viu, já leu, como que é a lei de diária e o que, que você tem que apresentar. E pelo que eu estou vendo, não apresentou nada o que está dentro da lei. Você mandar o empenho aqui e dizer que foi lá, não. Quero o relatório e comprovantes. Tem que ter. A lei exige. Não é porque existe a lei de diária que você não é obrigado a cumprir o que está. Tem que cumprir o que está na lei. E pelo que eu estou vendo, a administração, tanto o prefeito como os servidores, secretários, não vem cumprindo. E ó, então por isso que eu sempre falo, quem tem telhado de vidro não joga pedra. Obrigado, e fica aqui já, meus novos pares, convocado para a próxima sessão extraordinária, dia 21, às 18 horas, que será na quinta-feira. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a todos e dá por encerrado o trabalho.